Senhores deputados, queria dar início aos nossos trabalhos, já com um atraso, ver se vamos recuperar o tempo, uma vez que temos uma tarde preenchida, recheada de entidades a ouvir. O Parlamento, por uma questão de agilidade, resolveu juntar todas as entidades a ouvir sobre esta matéria da expansão do metro do metropolitano de Lisboa, e portanto temos uma tarde que vai acabar já, presumo, pela noite dentro. Queria, obviamente, cumprimentar e, para poupar tempo, peço desculpa, vou começar apenas referindo o Sr. Presidente de Câmara Municipal de Lisboa, o Dr. Fernando Medina, que é um bom amigo, também um colega desta casa, portanto, bem-vindo. Doutora Carla Tavares, Câmara Municipal da Amadora, Câmara Municipal de Louros, Dr. Bernardino Soares, ele próprio também é um bom amigo e um ex-deputado, bem-vindo de novo a esta casa. Câmara Municipal de Odivelas, Dr. Hugo Martins, e da área metropolitana de Lisboa, o Sr. Carlos Humberto Carvalho, primeiro secretário. Nós vamos ter uma reunião com base em dois requerimentos, o requerimento quer do Bloco de Esquerda, que entrou primeiro, e do Partido Comunista Português, versam os dois sobre a mesma matéria, e portanto começaremos pela ordem dos requerentes. Sem embargo, eu solicitar aos senhores presidentes de Câmara e à AML, se alguém tem ou quer fazer uma intervenção inicial, daríamos 5 minutos para uma intervenção inicial. Não sendo o caso, passamos imediatamente ao partido requerente, neste caso, primeiro o Bloco de Esquerda. Depois terão 7 minutos de perguntas com resposta individual, também de 7 minutos, para quem entender responder. E, portanto, não sei se algum dos presidentes de Câmara quer fazer uma intervenção inicial. Não sendo o caso, agradeço a colaboração para a boa condução dos trabalhos e passo imediato ao deputado Heitor Sousa para a sua intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, obviamente, em primeiro lugar, os convidados e agradecer o facto de terem aceito virem aqui à Assembleia da República discutir a expansão da rede de metropolitano de Lisboa. E agradecer-te que tenham tido conhecimento do conteúdo essencial dos requerimentos que vos fazem vir aqui, para que a nossa discussão tenha como foco a expansão da rede de metropolitano de Lisboa. Independentemente de todas as outras matérias que estão relacionadas com a existência de um modo de transporte como o metro, tão estruturante na área metropolitana de Lisboa, e essas questões são bastante relevantes, aqui o que está em causa diz respeito à rede do metropolitano, essencialmente. Queria também cumprimentar o Sr. Presidente e todos os seus deputados e deputadas aqui, o deputado dos deputados aqui presentes e assessores, e iniciar, portanto, a justificação deste requerimento com o anúncio do Governo, em maio do ano passado, do prolongamento da linha amarela do Rato ao Caixo de Toré. Portanto, este acontecimento, que foi o anúncio feito pelo Sr. Ministro do Ambiente, em conjunto com o Sr. Presidente da Câmara, de anunciar o prolongamento da linha amarela do Rato ao Caixo de Toré, motivou a apresentação deste requerimento para ouvir o Sr. Presidente e também o Sr. Ministro do Ambiente, coisa que será feita posteriormente, sobre esta decisão de natureza estratégica. Como o Sr. Presidente sabe, este tipo de investimentos, não apenas pelos impactos que têm na cidade e na região, como pelo montante extremamente elevado que envolvem, está normalmente integrada num conceito de estratégia de desenvolvimento de cada modo de transporte, por um lado, e por outro, está normalmente também apoiada em análise custo-benefício que, perante várias alternativas, aconselham este ou aquele investimento com maior ou menor potencialidade para ser realizado e para ter maior sustentabilidade. Este é a metodologia técnico-política que normalmente se faz com um investimento desta dimensão. E a pergunta que lhe faço, Sr. Presidente, a primeira é: está ou não justificada na estratégia de desenvolvimento do modo metropolitano em Lisboa e na região metropolitana de Lisboa, se este investimento está ou não justificada à luz dessa estratégia. E se está, qual é o documento em que o Sr. Presidente da Câmara se apoia para justificar este investimento e não outros que eventualmente estejam ou em alternativa ou em complementaridade com este mesmo investimento. A segunda questão tem a ver com a segunda parte, digamos, deste requerimento, de respeito à avaliação custo-benefício desta opção em concreto, face a eventuais, e como o Sr. Presidente sabe, existem alternativas, existem outros investimentos para a expansão da rede do metro que se justificam, a nosso ver, deverem ser compaginados e avaliados em conjunto para perceber quais são os custos de cada alternativa e quais são os benefícios maiores ou menores que as diferentes alternativas podem trazer, não apenas às populações, mas também ao conjunto do funcionamento da cidade. E, Sr. Presidente, a nossa perplexidade tem a ver com o facto de o Governo e a Câmara Municipal de Lisboa terem optado por uma alternativa em concreto, sem responder estas questões que se colocam, digamos, a nascente desta decisão, ou melhor, desta aparente recomendação para o desenvolvimento da rede do Metropolitano de Lisboa. E, Sr. Presidente, com certeza que não desconhece, será bastante melhor do que qualquer um de nós, pelo menos tem a obrigação disso, não desconhece que a zona ocidental de Lisboa, onde vivem cerca de 100, 125 mil pessoas, é uma zona ostracizada há muitos anos pela expansão da rede metropolitana. E porquê? Porque se entendeu que a expansão, a construção da rede metropolitana deveria começar por ter uma configuração radial e depois radial em relação aos acessos e às entradas na cidade de Lisboa e porque se considerou que o facto de haver o modo ferroviário na linha de Cascais seria o suficiente para o acesso dessa população de cerca de mais de 100 mil pessoas que vive na zona ocidental de Lisboa e que não tem metropolitano para aceder de forma mais rápida, mais cómoda e mais eficaz aos destinos que diariamente se colocam à sua mobilidade. E, portanto, Sr. Presidente, essas alternativas que se colocam inevitavelmente e necessariamente uma análise custo-benefício para o desenvolvimento da rede de metro, pergunto-lhe se foi feita e, se foi feita, o que é que resultados é que essa análise custo-benefício nos traz, para podermos perceber se as prioridades que a Câmara Municipal e o Governo anunciam para o desenvolvimento do metro, que é construir uma linha circular, se sobrepõe efetivamente à análise técnica que indica, porventura, outro tipo de prioridades. Por último, Sr. Presidente, queria perguntar-lhe se o Sr. Presidente tem segurança nas implicações que tem construir uma linha circular a partir da linha amarela, da ligação entre a linha amarela e a linha verde. Porque as implicações que tem não são apenas no fecho, do semicírculo, que vai desde do Rato até ao Cais de Toré. As implicações a montante da linha amarela são ainda mais graves do que aquelas que, porventura, existem para um investimento, uma obra avaliada em 215 milhões de euros, ou seja, mais de 100 milhões de euros o quilómetro, que é quanto o Governo e a Câmara se propõem gastar com esta linha circular. E as implicações, só para terminar, Sr. Presidente, as implicações são que a linha amarela, que é onde, que é o único corredor da região de Lisboa que não tem outro modo ferroviário de penetração que não o metro de Lisboa, o metropolitano de Lisboa, desde Odivelas até ao Campo Grande e a outros destinos, essa linha vai perder a sua unidade. E, portanto, vai haver uma ruptura de carga no Campo Grande. Aliás, a obra no Campo Grande é uma obra de alguma complexidade técnica, por tanto que eu,
muito obrigado,
tanto que eu sei, e isso vai implicar que as pessoas são obrigadas a fazer um transbordo penalizando essa linha nas opções modais que as pessoas têm que tomar todos os dias. E, porventura, essa ruptura de carga é mais um convite que se faz a partir de uma decisão, quanto a nós, errada, do ponto de vista técnico e do ponto de vista político, obrigando as pessoas de todo um corredor de penetração na cidade a fazerem uma ruptura de carga, para além de, eventualmente, terem que fazer outra, quando se, porventura, apanhando a linha circular, têm que depois mudar outra vez de linha para a linha azul, para acederem à zona central.
Sim, senhor.
Da cidade. Portanto, duas penalizações, dois transbordos, como o senhor Presidente sabe, é algo que desencoraja a promoção do transporte público face a todos os outros modos de transporte que concorrem diariamente para a mobilidade da população de Lisboa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor Sousa. As perguntas são basicamente dirigidas ao Presidente da Câmara de Lisboa, Dr. Fernando Medina. Sem embargo, se eventualmente quer a AML, quer um outro Presidente da Câmara, quiser fazer algum comentário, sinalizar que eu darei a palavra. Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para não... Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, é um gosto estar aqui de novo nesta casa e agradecer esta oportunidade e este momento. Quatro notas sobre a intervenção do Sr. Deputado e sobre este tema em geral. Em primeiro lugar, nós estamos perante uma belíssima decisão do Governo. A expansão do metro de Lisboa é uma belíssima decisão. Apesar de podermos discutir, e vamos já lá discutir, a questão das prioridades, mas convém ter presente que a última decisão de expansão do metro data de 2009, quando foi tomada a decisão pela então Secretária de Estado, Ana Paula Vitorino, relativamente à expansão do metro para a Reboleira, e a última decisão de expansão do metro dentro da cidade de Lisboa data de 2002, do Ministro Valente Oliveira, com a decisão do metro para o aeroporto. Significa isto que o Governo faz é uma decisão única em 15 anos, que é retomar o investimento no metro de Lisboa. E por isso, apesar das diferenças de opinião que possa haver relativamente às opções, e já lá irei, há aqui um primeiro ponto que eu quero deixar muito claro, que é uma palavra de saudação ao Governo, ao Ministro, a esta maioria, por ter tomado uma decisão que é recuperar o investimento no transporte público pesado e recuperar o investimento no metro. Não é uma decisão de sumenos, é uma decisão maior, porque significa uma prioridade. É uma prioridade no transporte público, é uma prioridade no transporte público pesado e é uma prioridade por oposição a outras que poderiam ter destino com os mesmos fundos. E quero deixar esta palavra muito clara. A cidade ansiava 15 anos sem uma decisão sobre a expansão do metro, do seu meio de transporte pesado mais importante na cidade de Lisboa. É tempo demais para uma cidade que está a crescer do ponto de vista económico, que é hoje centro de uma área metropolitana com uma enorme vitalidade, com uma enorme responsabilidade do ponto de vista da economia e do emprego do país, e por isso, dentre as várias aplicações possíveis dos recursos, foi uma boa decisão. Segunda questão que gostava de lhe dizer. Não há oposição entre o investimento, não há, do nosso ponto de vista, da Câmara de Lisboa, qualquer oposição conceptual estratégica no investimento em matéria de mobilidade pesada no interior da cidade de Lisboa e nos municípios vizinhos da cidade de Lisboa. A mobilidade dos cidadãos não se faz dentro de fronteiras administrativas dos municípios. A mobilidade faz-se hoje dentro do que é esta grande zona económica que funciona de forma articulada, que é a área metropolitana de Lisboa. Aliás, uma zona económica que vai para além da área metropolitana de Lisboa, que chega ali, que chega mais a norte, até quase até Leiria, e chega até o Alentejo. Tudo isto tem fluxos diários de população, de trabalhadores que se deslocam todos os dias para trabalhar num sentido e noutro, e por isso não há aqui nenhuma oposição. Repare-se, aliás, no seguinte. Lisboa tem hoje uma população residente na casa dos 550 mil habitantes e recebe diariamente de população flutuante cerca de outro tanto. Significa que se nós compararmos, aliás, a população ativa, Lisboa provavelmente receberá mais população ativa que vem de fora de Lisboa do que população ativa que reside hoje na cidade de Lisboa. Porque Lisboa tem uma estrutura demográfica mais envelhecida. Isto é, aqueles que entram todos os dias, se forem em número semelhante aos que cá estão, são, em termos de população ativa, é maior. Significa que a resolução das questões, dos desafios da mobilidade na cidade de Lisboa e na área metropolitana de Lisboa são os mesmos. São conjuntos, são os mesmos e são, no fundo, os investimentos necessários ao funcionamento integrado de toda a mobilidade na área metropolitana e investimentos que propiciem a qualidade de vida dentro desta área metropolitana. Posto isto, é evidente que, por esta razão, é que dentro dos instrumentos de planeamento relativamente à questão da mobilidade metropolitana, encontrará lá esta opção da linha do metro, como encontra outras. Encontra, aliás, outras que o seu deputado parece preferir e encontra outras ainda que outros deputados podem preferir. E encontra, aliás, outros investimentos que não estão no âmbito do metro de Lisboa. Encontra muitos outros investimentos que, aliás, estão adiados há tempo a mais e que era, aliás, muito bom que nesta comissão se pudéssemos também conversar um pouco sobre isto. Porque hoje é reconhecido na área metropolitana que dos grandes obstáculos à competitividade do território, à qualidade de vida no território, mas também à coesão e à justiça social no território, muitos destes desafios estão centrados sobre a questão da mobilidade. Porquê? Porque a partir do momento em que as pessoas têm que viver em zonas limítrofes do centro de emprego da área metropolitana de Lisboa, são ao mesmo tempo duplamente penalizadas porque pagam transportes mais caros do que pagariam no centro da área metropolitana. E por isso, esta questão sobre os investimentos estratégicos, respondendo ao seu deputado, sim, esta linha está prevista dentro do plano de investimentos na área metropolitana, como está esta, como estão outras. E a questão, e por isso esta do ponto de vista do seu desenho, aliás é muito clara do ponto de vista do programa de expansão do metro de 2009, é claro do ponto de vista dos planos aprovados na área metropolitana relativamente à questão da mobilidade. Mas como digo, estão estas e estão outras. Isto leva-me no fundo à terceira questão, que é a questão das prioridades. E quando se discutiu as prioridades, o que nós colocamos, a questão da prioridade do ponto de vista desta linha, decorre de três aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, é o facto desta linha ser estruturante do ponto de vista do sistema de mobilidade interna à cidade de Lisboa. Como o seu deputado reconhece, o metro foi-se desenvolvendo em Lisboa do ponto de vista linear, com linhas cada vez em sentido mais comprido, alargado. E o que causou uma certa destruturação do próprio funcionamento do metro e do sistema do metro. Ora, este investimento, o que vai permitir, é permitir, em primeiro lugar, uma estruturação do sistema do metro, a partir do qual ele será bastante mais eficaz como ponto de rebatimento de vários meios e vários outros instrumentos de mobilidade que estão na cidade e na área metropolitana, seja ao nível ferroviário, seja ao nível rodoviário, seja ao próprio nível automóvel, de transporte individual. Segunda questão, este investimento, e os estudos apontam isto, é o que serve mais população de todas as alternativas. E este investimento serve, tem uma população abrangida superior a outros investimentos. E em terceiro lugar, este investimento vai permitir um aumento significativo da qualidade de vida de todo o sistema da mobilidade dentro da cidade de Lisboa. É bom não esquecer que o Cais Sodré hoje é o principal ponto de chegada dentro de pessoas no município de Lisboa e todo o eixo que é servido por este funcionamento circular é o principal eixo de emprego e de residência da cidade de Lisboa. Ou pelo menos toca aqui, do ponto de vista da residência, a partir da estação do Campo Grande. Agora, foi muito claro para nós, sempre desde o início, que este investimento tinha que a expansão do metro na zona ocidental da cidade deveria acontecer. Não exatamente com as configurações que muitos propuseram. Relembro-me, aliás, no debate eleitoral autárquico, que chegamos a ter propostas bastante, credíveis, que era, no fundo, o investimento em 20 ou 30 ou 50, já não me recordo quantas estações eram, mas eram aquelas que quiséssemos que fossem. Mas propusemos e defendemos uma proposta bastante mais realista, que era a expansão da linha vermelha do metro, de São Sebastião da Pedreira, a Campo Lide, a Campo de Ourique e até ao Val de Alcântara e, no nosso entender, até, deveria ir até ao Alvito. A par do que seria um projeto que temos, a par de um projeto que temos defendido, já lá irei, Sr. Deputado, a par de um projeto que temos defendido, que é o projeto da integração da linha de cintura, da linha de Cascais na linha de cintura, e a par do projeto que estamos a trabalhar, porque esse já decorre da nossa lavra, felizmente, que é o projeto da expansão da rede de elétricos, que se deve cruzar com o metro pesado e deve servir, nomeadamente, zonas de densidade média ou média-baixa. E por isso o compromisso e aquilo que defendemos junto do Governo é que o estudo da linha vermelha nesta... a par, o que foi defendido também junto do Governo é que a expansão da linha vermelha no sentido contrário, isto é, no sentido aeroporto Telheiras-Pontinha, fosse, pelo menos no seu primeiro troço, integrado dentro da negociação do novo aeroporto. De facto, acho que hoje todos concordamos que o facto do aeroporto ter sido ligado através da linha vermelha por uma curva a Oriente não terá sido a opção mais natural. Eu percebo, aliás, porque é que ela foi feita e foi bem para servir a zona oriental de Lisboa, mas deixa ali um problema, que é o problema da ligação, pelo menos do aeroporto ao Campo Grande, e depois a ligação, que aí sim, com graves problemas operacionais para o metro, que é a ligação, o não estar ligado à linha vermelha ao PMO da Pontinha.
Sr. Presidente,
por isso, eu vou terminar, eu peço desculpa, Sr. Presidente, não me apercebi do tempo, num minuto só e terminarei. Que é, por isso, o que está definido com o Governo é o seguinte: a nossa concordância com o avanço da linha amarela, pelas razões que acabei de aduzir, e a intenção, o estudo e o avanço dos estudos técnicos relativamente à linha vermelha, aliás, como consta do acordo que temos com o Bloco de Esquerda na Câmara de Lisboa, que viabilize que isso venha a ser a prioridade imediata em matéria de financiamento. Agora, eu não parto do pressuposto do Sr. Deputado, e felizmente não parto, isto é, eu tenho confiança nesta maioria, eu tenho confiança de que este investimento que é colocado não seja filho único. E por isso, a minha obrigação enquanto Presidente da Câmara é lutar para que depois deste investimento o seguinte se concretize. E os seguintes concretizem em termos de investimento de transporte público pesado. E por isso eu não acho que este seja o único recurso que tenha que haver, eu encontro-me na posição de me bater para que haja mais recursos para os investimentos em Lisboa e na área metropolitana, que tanto é carente. Relativamente à questão das implicações, e concluía, Sr. Presidente, as implicações haverá em vários sentidos. Haverá implicações extremamente positivas em todo o funcionamento do anel, e toda a redução, repare hoje, por exemplo, alguém que começa no Cais Sodré e quer ir ao Campo Pequeno, tem que fazer dois transbordos, passará a deixar de o ter que fazer, por exemplo, deixará de ter que o fazer. 40% das pessoas que chegam ao terminal do Campo Grande, vinha à linha amarela, fazem transbordo para a linha verde e poderão deixar de o fazer. E do ponto de vista técnico, o que nós defendemos é que as linhas de manhã e as linhas da tarde na linha amarela não sejam descontinuadas a partir de Odivelas e que não seja necessário o transbordo adicional. A equipa do metro não fechou essa solução, não fechou essa possibilidade e por isso é que nós defendemos que venha a ser defendida do ponto de vista operacional. Muito obrigado.
Muito obrigado. Este primeiro requerimento do Bloco de Esquerda era essencialmente Presidente da Câmara de Lisboa e depois Ministro do Ambiente. Agora o segundo requerimento do Partido Comunista Português, deputado Bruno Dias, é que é um pouco mais abrangente, de maneira que peço só é que, se quiserem eventualmente facilitar o trabalho à mesa, é direcionar as perguntas, isto sem embargo, qualquer um dos nossos convidados, se eventualmente quiserem acrescentar alguma coisa, poderem fazer. Mas assim facilitava, até do ponto de vista de quem tem a obrigação de responder primeiro, fica um pouco mais claro. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero começar por cumprimentar e dar as boas-vindas a todas as senhoras e senhores representantes dos municípios e da área metropolitana de Lisboa, agradecer a presença e colocar precisamente esta primeira abordagem do PCP, não direcionando o conjunto das questões que trazemos para colocar, precisamente porque entendemos que seria útil que, durante esta reunião, e com a gestão dos tempos a ser feita da melhor forma que entenderem adequada, mas no decorrer desta reunião nós consideramos que a cidade de Lisboa, mas as cidades e concelhos que são servidos pelo Metropolitano de Lisboa e que têm, digamos, as suas populações, digamos, implicadas ou envolvidas no futuro da rede do Metropolitano pelas opções que estão colocadas em cima da mesa, pudessem também ser ouvidas pela Assembleia da República nesta discussão, porque temos a consciência que, sendo o Metropolitano de Lisboa e a imensa maioria da sua rede situada dentro da cidade, também concordamos que não faz sentido nenhum colocar em oposição os investimentos dentro da cidade de Lisboa versus nos outros concelhos da região, digamos assim. Aliás, a questão que nós colocamos é que tem que haver uma perspectiva que seja regional, integrada, do território que é servido e das dinâmicas territoriais que são colocadas em cima da mesa nesta discussão. E é por isso que nós, perante a proposta inicial de ouvir o Subpresidente da Câmara Municipal de Lisboa, que naturalmente concordámos, mereceu a nossa concordância, consideramos que seria indispensável ouvir, digamos, o conjunto dos municípios que têm, digamos, interesse em razão da matéria, até porque, desde logo, muitos dos cidadãos, dos municípios destes concelhos, têm a sua vida no dia-a-dia afetada pelas opções que sejam colocadas para o bem ou para o mal em relação a esta discussão. E eu começo por sublinhar que o PCP tem vindo há muito tempo a afirmar sistemática e reiteradamente a necessidade imperiosa de investir de forma decisiva na rede de transportes e, nomeadamente, na rede do Metropolitano de Lisboa. É evidente que, seja neste modo de transporte, seja noutros, nós nunca dissemos nem nunca diremos qualquer investimento é bom, seja lá ele qual for e em que sentido seja. Tinham que ser e têm que ser opções estratégicas que promovam o investimento público de qualidade, respondendo, digamos, às necessidades das pessoas, e a estratégia de desenvolvimento da rede metropolitana de Lisboa coloca em cima da mesa opções concretas de investimento que significam ou devem significar impactos significativos para a vida das pessoas, das cidades e da região. E, portanto, ao influenciar ou condicionar o desenvolvimento territorial e ao permitir responder ou não aos problemas de mobilidade das pessoas, e eu estou convencido que, indo diretamente ao assunto que nos traz, que é a questão da linha circular, estamos convencidos que há uma grande parte da população que vai ter a sua mobilidade dificultada, tendo em conta aquilo que tecnicamente se chamam as roturas de carga, isto é, a obrigatoriedade de fazer transbordo, como acontece hoje com a linha amarela, isso é factual, mas, ou seja, não estamos a falar só da melhoria para muitos, ou para poucos, ou para alguns, não interessa, não é só a melhoria de algumas condições de circulação, é o agravamento de condições de circulação e a transformação de determinadas linhas e serviços em ligações periféricas de uma rede que passa a ser, digamos, com o coração, digamos, nessa linha circular. Ora, como eu dizia que não faz sentido colocar em oposição os investimentos dentro da cidade de Lisboa versus nos outros concelhos da AML ou noutros concelhos da AML, o problema aqui está nas opções prioritárias para o investimento e no sentido até de desenvolvimento territorial que ele vai dinamizar e condicionar. O PCP tem vindo a colocar, de uma forma muito clara, a necessidade de rejeitar, porque é negativa esta opção do nosso ponto de vista e de muita gente que, do ponto de vista técnico, tem colocado argumentos, alguns dos quais eu até gostava de abordar mais à frente. Mas não só rejeitando esta opção da dita linha circular, colocando em contraponto aquilo que, do nosso ponto de vista, verdadeiramente deve colocar-se como prioridade para a expansão da rede do metropolitano, aí sim, voltando à perspectiva radial de desenvolvimento, que é, digamos, a gênese do que está em serviço e em funcionamento, nomeadamente a ligação à zona ocidental de Lisboa, a expansão para a zona ocidental de Lisboa e a ligação a Loures. Quando nós falamos da expansão para a zona ocidental de Lisboa, nós não queremos fechar, digamos, a discussão numa solução única em vez da outra. O que nós verificamos, por exemplo, sem prejuízo daquilo que seja tecnicamente considerado em relação à linha vermelha, por exemplo, para o Val de Alcântara e Alvito e mais além, como dizia o outro, O que nós sabemos é que a linha amarela, com esta opção, já não vai até o sentido poente de zona ocidental que poderia ser e que estava colocado tecnicamente em cima da mesa. E isto é factual também. Por outro lado, verificamos que a linha amarela e as populações, nomeadamente de Odivelas e futuramente de Loures, que do nosso ponto de vista devem ter esse investimento no horizonte de futuro próximo, são relegadas para uma condição de linha periferia, de linha periférica, ou seja, é uma espécie de linha de ligação à rede do metro. É uma espécie de antena de ligação à rede do metro da cidade de Lisboa. E isto tem consequências do ponto de vista da própria visão estratégica do território. E gostávamos de ouvir a vossa perspectiva em relação a isso, até porque o próprio conceito de ligações ou linhas circulares, e é este aspecto que eu gostava também de suscitar, tem sido sublinhado no plano técnico nesta área como um conceito que remete para uma outra realidade, que não esta realidade que vai do Campo Canal ao Caixeré. O conceito de linhas circulares do Campo Grande, passando pelo Campo Pequeno, é o exemplo que o Sr. Presidente da Câmara dava há pouco da ligação do Campo Pequeno ao Caixeré e dos dois transbordos que têm que ser feitos. Eu só citei esse exemplo. Mas esta realidade que pode ir do Campo Pequeno ao Caixeré não pode comparar com o verdadeiro conceito tecnicamente discutido das linhas circulares como distribuidoras de tráfego, em que temos em Lisboa um exemplo há muitos anos, que é a linha de cintura, que por acaso tem vindo a ser sucessivamente e de forma cada vez mais grave degradado na sua funcionalidade de ligação territorial. Já não há comboios de Alcântara-Terra para Zambuja ao fim de semana, por exemplo, e devia haver. Portanto, isto é que é uma linha de distribuição, isto é que são serviços, como no futuro, aquilo que há muitos anos o PCP tem vindo a defender, ligação de Algés, Salvador Ramos, Cavide, com uma linha de elétrico rápido ou de metro de superfície que fizesse a distribuição aí sim. O problema é que Lisboa não é uma Brasília, não é uma Madrid. Lisboa tem o Rio Tejo e ainda bem que tem. Portanto, a realidade é outra e tem que ser colocada nesse plano. Mesmo para terminar, Sr. Presidente, eu gostava de, perante isto, dizer que esta linha circular do Metropolitano de Lisboa é uma resposta a um problema que está no outro lado. Está-se a responder erradamente a um problema que não é aqui que está. O problema está noutra perspectiva, noutro território. E, portanto, o problema para nós, e temos dito isto na Câmara Municipal de Lisboa, na Assembleia Municipal, na Assembleia da República e nas várias autarquias e concelhos onde temos colocado a questão, o problema são as prioridades imediatas que implicam o risco de comprometer as outras prioridades. Comprometer, no limite, o risco de as inviabilizar. E eu gostava de colocar essa questão e deixar isto como problema para podermos avaliar, na medida em que estas opções devem passar por um planeamento técnico que, do nosso ponto de vista, não está claramente a ser considerado da melhor forma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora à resposta aos Srs. Presidentes de Câmara e, como não têm este mau ou bom hábito dos deputados de ultrapassar o tempo, julgo que o farão dentro do tempo regimental. Não é nenhuma pressão adicional. Sr. Presidente, Fernando Soares tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Um gosto sempre voltar a esta casa. Vou procurar ser sintético. Quero valorizar muito os requerimentos, em particular o do PCP, porque permite uma abordagem mais abrangente do conjunto das questões que se colocam, quer em termos de metropolitano, quer de rede de transportes, porque como tem sido para nós, julgo eu, todos os autarcas evidente, e também no trabalho desenvolvido na área metropolitana de Lisboa, não há solução para o problema da cidade de Lisboa sem solução para o problema da região de Lisboa e da sua área metropolitana e dos concelhos limítrofes. Isso é absolutamente inquestionável, é um facto, e desse ponto de vista é essa coerência que procuramos em todo este debate. No Conselho de Loures, nós recolhemos, dinamizámos com a participação de todas as forças políticas, devo também salientar que me acompanham vereadores, quer do PS, quer do PSD, nesta reunião, uma vez que esta é uma questão que tem merecido a unanimidade de todos os partidos representados na Câmara. Esta questão levou à dinamização de uma petição que está aqui nesta comissão com mais de 31 mil assinaturas defendendo a expansão do metro para Loures. Isto significa que as pessoas compreendem muito bem que esta é uma necessidade imperiosa para as suas vidas e para o desenvolvimento do Conselho de Loures. Trata-se da necessidade de oferecer às populações uma solução de transporte pesado que hoje não existe. Se nós olharmos para o mapa da área metropolitana norte, da região norte de Lisboa, nós vemos que há soluções eficazes, com problemas, naturalmente, mas há algumas soluções quase em toda a circunferência à volta da cidade de Lisboa, mas depois chega-se ao Conselho de Loures e não há. Nem a linha da Azambuja é a solução para isso, uma vez que está absolutamente descaracterizada como linha suburbana, até pela excentricidade das suas estações no Conselho de Loures em relação aos aglomerados populacionais e pelo desinvestimento em composições, em frequência de comboios que ali existe. E, portanto, não há rede de transporte pesado para o Conselho de Loures. Nós somos um concelho que tem uma parte significativa da sua população. No censo de 2011 era de 25%, mas será hoje muito mais, que se desloca todos os dias para Lisboa e que vem pela via rodoviária. E a maior parte deles em transporte privado. E, portanto, a situação é esta. É evidente que este problema depois tem impacto noutros territórios. Uma grande parte dos que hoje atravessam o Conselho de Loures para se deslocar para trabalhar para Lisboa, nem têm origem no Conselho de Loures. Vêm do Oeste, vêm de Vila Franca de Xira, Mafra, Cadaval, Torres Vedras. Hoje as pessoas vivem muitas nessas zonas e vêm trabalhar para Lisboa e esses são também potenciais beneficiários da extensão do metro à rede de Loures, retirando, evidentemente, da cidade de Lisboa um conjunto de veículos privados que, do ponto de vista ambiental, de trânsito, de conforto das pessoas, são desnecessários, seriam desnecessários se houvesse esta solução. O que temos vindo a propor é tão só aquilo que foi anunciado em 2009. Tínhamos outras ideias. Enfim, há outros núcleos populacionais que também justificariam a expansão do metro. Mas quisemos assentar naquilo que foi anunciado pelo metro, pelo governo da altura, e que nos parece ser uma base de trabalho incontornável e de desenvolvimento da rede do metro. No caso de Loures, significa a expansão da rede, por um lado, para Portela e Sacavém, e por outro lado, para Santo António dos Cavaleiros, a própria cidade de Loures, o hospital e o infantado. E é esta a base com que temos estado a trabalhar. Penso que seria muito importante que o Governo autorizasse o metropolitano a prosseguir estudos neste sentido. Porque, independentemente da decisão política, pode até haver uma decisão política contrária, com a qual estaremos em desacordo, mas sem estudos não há decisão política. E julgamos que a situação que temos hoje é que, desde essa altura, desde 2009, este problema deixou de ser estudado. E isso não é um bom sinal. E gostaríamos que isso agora voltasse a acontecer. Não temos nada contra o estudo de novas opções na cidade de Lisboa, que são certamente necessárias de estudar, desenvolver e de aplicar as melhores possíveis, que sejam compatíveis com a rede metropolitana, mas é preciso estudar também esta questão. Queria também dizer-vos que, para abreviar, que há uma questão que é sempre colocada em relação às linhas mais periféricas, que é do seu funcionamento pendular, como fator desincentivador do uso de uma solução pesada como é o metropolitano. Enfim, nem vou referir que já existem estas linhas para outros concelhos e, portanto, se esse argumento não foi bem inibidor para outros concelhos, também não o deve ser para Loures, é tanto quanto pedimos, mas eu acho que se deve olhar para este problema de uma outra matéria. Nós não podemos olhar para um investimento deste tipo apenas em função da exploração da empresa metropolitana de Lisboa, que não, digamos que não é tão equilibrada numa linha que tenha alguma vertente pendular. É que o investimento no metropolitano é para resolver e para melhorar uma série de outras circunstâncias e a avaliação tem que ser feita no global e não apenas do ponto de vista estrito, se penso o que se quiser sobre isso, da exploração da empresa metropolitana. Se nós tivermos a extensão do metro para Loures, vai haver muitas dezenas de milhares de viaturas que não se deslocam para Lisboa. E isso tem um ganho incluinte financeiro. Mesmo gostava que se fizesse um estudo em relação ao que poupamos na nossa balança comercial do combustível que deixaremos de comprar para todos estes carros, porque todos estes carros deixarão de se deslocar para Lisboa. Certamente isso não será pouco significativo ao longo de um ano e ao longo de vários anos muito menos. O custo para as populações que isto implica, mesmo agora, independentemente de outras considerações sobre os tarifários, os passes e as coroas e tudo mais, o facto de haver metropolitano com a coordenação que permite o uso dos transportes significa imediatamente uma diminuição dos custos para as pessoas, como foi dito pelo Presidente Fernando de Medina, quanto mais afastadas, mais pagam pelo transporte e quanto mais afastadas, porventura, menos capacitadas do ponto de vista financeiro. E depois há a questão ambiental, enfim, que está presente em muitos discursos, mas depois precisa de tradução concreta. E não há tradução mais direta para eliminar emissões de carbono e outros malefícios do que poder substituir muitas dezenas de milhares de entradas em Lisboa em veículo privado por um transporte cómodo, rápido, mais barato e que trará ganhos muito substanciais para a população, para o desenvolvimento dos territórios e diria assim também, e também para a cidade de Lisboa.
Muito obrigado, Sr. Presidente Campos. Sr. Presidente Campos Martins, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, colegas, presidentes de Câmara. A posição que assumi e que a Câmara Municipal de Odivelas assumiu em maio de 2017 permanece. Isto é, tínhamos em cima da mesa um projeto de expansão do metro, um plano de expansão do metro para a cidade de Loures, portanto para a zona a norte de Loures, que previa, além das populações que o Presidente Bernardino Soares referiu, também Casal de Câmara, portanto que é contigo mesmo no limite de Caneças ou Odivelas, também à margem do Bispo, Porto de Pinheiro, numa zona de Mafra, digamos, mais norte, e portanto Mafra mais sul neste caso, e portanto esta era a perspectiva que tínhamos em cima da mesa. E portanto fiquei, e Odivelas ficou bastante apreensivo com esta putativa alteração, e nomeadamente com o encurtamento da linha amarela que serve aqui a zona norte, neste caso da área metropolitana. Isto é, e se uma das preocupações que tenho e que tinha tem que ver que hoje as estações do metro de Odivelas e as estações do metro do Sr. Rubato já se encontram subdimensionadas, tal é o volume de, portanto, automóveis diariamente que ali estacionam, ficarei ainda mais preocupado caso esta questão do encurtamento da linha vá por diante. Isto porque, para uma pessoa de Odivelas que tem quatro estações, cinco de Odivelas, para chegar ao Campo Grande e fazer um transbordo, deixa de ser atrativo e deixa de ser apelativo para o fazer e seguirá. Mas tive nesse pressuposto, logo reunião a seguir a estas notícias, quer com, portanto, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado dos Transportes, quer com a Administração Metropolitana de Lisboa, e foi-me dado, à semelhança do que disse o Presidente Fernandina, a garantia da partilha do percurso e que esse estudo teria de ser efetuado, porque acontece também em muitas linhas de cidades europeias esta partilha da linha circular com linhas radiais. E, portanto, entendo que a cidade será tão mais forte quanto mais forte forem, no fundo, estas ditas linhas e este escoamento por parte dos concelhos limítrofes. E dizer que, neste momento, a nossa sobrecarga em Odivelas é elevadíssima, porque estamos também num momento crescente ao nível populacional, à semelhança de Loures, à semelhança de Mafra, por exemplo, e que vejo essa situação com apreensão. No entanto, estou a acompanhá-la e o Conselho de Odivelas, o município, está também a fazer esse acompanhamento junto à tutela, junto também no Conselho Metropolitano, sendo agora, portanto, o Conselho Metropolitano a autoridade de gestão ao nível do sistema de transportes metropolitanos de Lisboa, e por isso quero acreditar que será possível esta partilha de percurso e em simultaneidade verificar-se a linha, portanto, verde, neste caso do anel, portanto, da cidade, a linha verde, mas que consiga, no fundo, complementar com a linha amarela, fazer o atual trajeto, que possibilita alguém de Odivelas que se dirija ao Rato sem qualquer transbordo e que é também ao nível da oferta, seja ela educativa, seja ela universitária também, seja ela ao nível do profissional, que é neste momento um grande atrativo e porque temos uma população bastante ativa neste aspecto, que serve também diariamente e que diariamente utiliza a cidade de Lisboa para a sua atividade. E por isso, penso que este investimento é positivo, é favorável, terá de ter em atenção estas questões, porque deixando de ser atrativo, a questão que sucede é que hoje o que acontece em Odivelas vai passar a acontecer no Campo Grande. E, portanto, as viaturas ocuparão de sobremaneira portanto, a estação do Campo Grande.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara de Odivelas. Passo agora, então, Sr. Presidente da Câmara da Amadora, Dr. Carlos Tavares, tem a palavra.
Muito obrigada. Muito boa tarde, Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados. A Amadora deixou-se para o fim porque tem, de facto, neste contexto e nesta discussão de hoje, uma situação particular, como por certo saberão. Sendo o concelho mais pequeno da área metropolitana de Lisboa, não chega a ter 24 km² de área, teve de facto em 2016 o fecho do investimento que teve durante muitos anos parado, também como por certo saberão, e que é a ligação da estação de metropolitana da Falagueira à Reboleira e por isso naturalmente à ferrovia da linha de Sintra, com a importância que esse investimento tem para a mobilidade na área metropolitana norte, quer para o concelho da Amadora, quer naturalmente para o concelho de Sintra. Naturalmente, e como os meus colegas também já referiram, acho que nós e o próprio Presidente Fernando Medina também o referiu na sua intervenção inicial, nós vivemos neste momento um contexto ímpar naquilo que é a área metropolitana, relativamente a tudo o que são as preocupações com os transportes e com a mobilidade e com os acessos à cidade de Lisboa, uma vez que a Amadora e da Amadora diariamente grande parte dos seus munícipes se deslocam, dos nossos munícipes se deslocam para a cidade de Lisboa para trabalhar diariamente, e por isso quanto melhor for a mobilidade, naturalmente, mesmo dentro da cidade de Lisboa, melhor qualidade de vida terão os nossos munícipes. Mas dizer-vos também, relativamente a esta matéria, que nada temos relativamente ao que foi apresentado e à expansão e ao fecho na cidade de Lisboa, e o que desejamos naturalmente é que o que falta relativamente à linha azul, que é o que está previsto no plano até 2020, a expansão até ao Hospital Fernando da Fonseca, entendemos que o investimento metropolitano não se fechará com certeza neste processo e que continuem a ser feitos estudos, naturalmente, para que possa, neste momento, se naquela zona territorial nós de facto estamos a falar da existência do Hospital Fernando da Fonseca, seguramente que daqui a 10 anos a realidade não será essa nessa zona do território, e o que desejamos enquanto cidade, e o que também tivemos a oportunidade de transmitir ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, é que este dossiê não se feche aqui e que continuem relativamente à mobilidade e a esta zona em concreto do concelho. Aliás, tal como os meus colegas referiram, para além da zona do hospital, hoje há outras zonas que não estavam neste plano de expansão 2009-2020 e que faz sentido equacionarmos, nomeadamente a zona norte do concelho, e que com certeza quer neste trabalho conjunto que está a ser desenvolvido ao nível do concelho metropolitano, quer dos estudos que este governo e outros farão, naturalmente acreditamos que não é um dossiê que se fecha aqui e que continuará o seu desenvolvimento e a sua expansão como tem acontecido e como aconteceu noutros momentos e como se concretizou no que a esta ligação da linha azul à ferrovia à linha de Sintra também aconteceu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, tem a palavra.
Muito obrigado. De forma muito breve, gostava de registar. Eu tenho duas convergências de fundo com a oposição que o PCP aqui exprimiu e que são duas convergências importantes. Em primeiro lugar, é a absoluta prioridade ao investimento no transporte público. Eu acho que o país tem que fazer uma reflexão muito séria sobre o ponto a que chegamos depois destes ciclos de política de coesão após a adesão à União Europeia. E se o fizermos, vamos chegar a uma conclusão clara. É que tivemos êxitos notáveis em algumas áreas. O abastecimento de água é um êxito que o país tem a seu crédito. A expansão do sistema de saneamento, a mesma coisa. A expansão do sistema educativo, a expansão dos cuidados de saúde, tudo isto foram conquistas dos últimos 40 anos e muito associadas a este processo de ciclos de investimentos de fundos comunitários. Há, contudo, uma área, que eu acho que é uma área que, por regra, foi um falhanço generalizado no país durante estas décadas. E essa área chama-se transporte público nas áreas metropolitanas. Isto é, nós deixamos que acontecesse um fenómeno de crescimento contínuo das duas grandes áreas metropolitanas, das duas áreas metropolitanas do país, que se deu ao mesmo tempo de um esvaziamento dos centros das áreas metropolitanas com crescimento das periferias, que, por regra, se estruturaram em torno dos grandes eixos viários que foram construídos. Em Lisboa, aliás, isso é muito claro, simultâneo este processo com o desinvestimento significativo no transporte público dentro das áreas metropolitanas. Aqui na área metropolitana de Lisboa é claro, o que foi a construção da A5 há poucas décadas atrás, na sua formulação atual, levou a que se estruturasse em torno da A5 e do IC19 uma parte importante do processo de urbanização, por via rodoviária, sem investimento em matéria de transporte público, deu que tivéssemos o quê? O transporte individual como meio de acesso ao centro económico da área metropolitana, que é Lisboa, com todos, como disse o Presidente Bernardino Soares, e bem, porventura, das maiores medidas estruturais que nós poderíamos fazer para a economia do país e do território, era precisamente a redução não só de importação automóvel, como de importação de combustível, mas depois também profundas deficiências em matéria de qualidade de vida das pessoas, em matéria de qualidade ambiental, mas mais importante que eu gostava de sublinhar é o problema da questão social. É porque este desenvolvimento da área metropolitana fez com que a população trabalhadora da área metropolitana fosse progressivamente ocupando zonas mais afastadas do centro económico e, pela razão da ausência de um sistema de transportes públicos eficaz, credível e acessível, fez com que hoje o automóvel tenha que ser o meio escolhido, dominante por quem trabalha. Isto é, ao contrário do que muitos pensam, o uso do automóvel não é hoje dentro da área metropolitana uma prerrogativa dos mais ricos, nem um capricho. É muitas vezes a necessidade e o meio racional daqueles que têm que trabalhar nos vários setores de atividade. Quando olhamos, por exemplo, um valor do passe para quem está a partir de Sintra, ou quem está a partir de Loures, ou quem está, ou que, já não digo para quem está em Mafra e tenha que trabalhar em Lisboa, ou tenha que trabalhar em Almada, ou no Barreiro, ou no Seixal, nós rapidamente percebemos que só há uma ou duas alternativas. Com os salários médios que se pagam, só há uma ou duas alternativas. É ou não tem esse emprego, ou terá que ir de automóvel. Porque, do ponto de vista do transporte público, pura e simplesmente, não é uma solução credível. E por isso eu queria concordar muito consigo com esta prioridade. E nós temos muitas ideias na área metropolitana, há muita coisa adiada há tempo a mais, e era tempo de nós termos uma posição muito clara de que investir nisto, numa área em que moram quase 2,8 milhões de pessoas, e o Porto tem problemas análogos, estamos a falar de quase 45% da população do país nestas duas grandes áreas, isto eu não poderia concordar mais consigo na prioridade. A segunda é também a concordância quanto à questão do passo único intermodal. Quer dizer, nós temos que ter um passo único, intermodal, de valor tendencialmente único, que permita a cada um satisfazer as suas necessidades de mobilidade dentro da área metropolitana de Lisboa. Isso é uma urgência, é imperativo, e nós vamos trabalhar como municípios nesse sentido. Por último, quanto às questões mais sobre a questão da linha, eu volto a frisar, é sempre possível encontrar... É sempre possível tentar encontrar a questão da linha amarela e que haja ali problemas. Eu acho que esses problemas não vão existir pela integração da linha amarela na linha circular em diversas horas do dia, o que aliás até vai ajudar a responder ao problema da frequência fora dessas zonas de ponta, mas gostava de salientar e de sensibilizar para o seguinte aspecto, que é a enorme quantidade de beneficiários em todo o sistema de mobilidade dentro da cidade de Lisboa. É que passarmos a dotar de um grande sistema de alta frequência dentro da cidade de Lisboa vai transformar a forma como as pessoas se podem mover dentro da cidade de Lisboa com menos transporte individual e mais transporte público. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Julgo que posso agora dar a palavra ao Sr. Presidente da Metropolitana de Lisboa, se assim entender.
É muito breve.
Muito obrigado.
Um gosto de estar aqui na Assembleia da República. Falaram os presidentes da Câmara, o Fernando Medina é presidente do Conselho Metropolitano e, portanto, não me parece muito ajustado ir muito longe. Mas referir apenas duas ideias. Nós precisamos de investir no sistema de transportes, indispensável, nas infraestruturas de transportes, mas precisamos de olhar para o sistema de mobilidade como um todo. E as infraestruturas são indispensáveis, mas como aqui foi dito, é preciso olhar para a bilhética, é preciso olhar para os custos para os cidadãos do transporte, é preciso ver estas questões de forma global, a descarbonização, as questões da saúde, as questões de como isto pode facilitar a qualidade de vida, e o que eu acho é que é preciso termos esta visão integrada. Como foi aqui dito pelo Presidente Fernando Medina, na área, e por outros Presidentes de Câmara, na área da mobilidade e dos transportes, nós estamos a refletir muito intensamente. Penso que estamos próximos de chegar a um consenso muito alargado, se não unanimidade. É preciso depois termos todos força, o empenho para concretizar. Quero-vos relatar apenas, para terminar, uma experiência pessoal. Fui 12 anos presidente de uma Câmara até às últimas eleições autárquicas. Uma Câmara que tem um sistema de transportes próprios. Quero dizer que é, por essa razão, o único município em que o transporte coletivo é superior ao transporte individual. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Carlos Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Saudar os Srs. Presidentes de Câmara, da presença, o Sr. Secretário Executivo da área metropolitana, os restantes vereadores e membros da equipa de Loures. Duas ou três questões que eu gostaria de levantar neste importante, concordando com todas as intervenções. Este que se trata de um dos principais aspectos estruturais daquilo que vai ser o desenvolvimento da área metropolitana de Lisboa para os próximos anos, e os próximos anos não é daqui a 30 anos, é no imediato, e fazer desde logo um reparo, porque para se me ouvir das palavras do Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, não me leva mal, na sua qualidade de Presidente da Câmara de Lisboa, este é um projeto belíssimo para a cidade de Lisboa, é evidente, é como perguntar a um cego se não quer ver, mas na sua qualidade de Presidente da Área Metropolitana de Lisboa, naturalmente concorda com as propostas apresentadas pelos demais Presidentes de Câmara, porque tem uma preocupação mais metropolitana. E aí eu queria centrar exatamente este aspecto. É que os verdadeiros, eu peço desculpa, eu estou a tentar concentrar, é que os verdadeiros aspectos da mobilidade, do trânsito, da qualidade de vida das pessoas, não estão com certeza na Estrela, nem em Santos, nem nas Amoreiras, dentro desta área metropolitana de Lisboa. Os principais aspectos, e nós, górdios de todo este sistema, estão fora da cidade de Lisboa. E nesse aspecto, concordando com o Presidente Bernardino Soares, o projeto de 2009 é claramente um projeto que estuda a resolução dos problemas sérios da cidade de Lisboa, que é ao trazer pessoas para dentro de Lisboa. É este o problema. Como disse bem o Presidente Medina, a cidade cresceu em torno dos principais eixos viários. Neste momento estão estrangulados. Mas há aqui um problema. É levarmos todos os dias, a horas, e com qualidade de vida, as pessoas, o mais possível, de suas casas, que são fora de Lisboa, capital, para dentro de Lisboa. E nessas circunstâncias tem que haver um sistema de transportes ajusante que resolva este problema, que é sério. E é isso que nos tem vindo a demonstrar a realidade. Todos os dias as pessoas se queixam, as comissões de utentes são mais que muitas a reunirem e a apresentarem reclamações junto do Parlamento, e dentro desse aspecto nós naturalmente acompanhamos. E ainda para acrescentar, no fundo à história e ao plano de 2009, e porque é que o plano de 2009 era um plano importante, é que não só resolvia grande parte dos aspectos da Lisboa Oriental, Lisboa, área metropolitana, mas também resolvia um problema que é falado por todos há imensos anos, mas nunca se resolveu, que é a ligação entre as duas linhas de cintura, as duas linhas, que a de Sintra e a de Cascais. Um cidadão que mora em Sintra e que se queira dirigir para Cascais, é evidente que tem autocarros, não com a qualidade, não com o tempo, nem com os horários necessários para chegar a horas a Cascais. Mas um cidadão, por exemplo, da Amadora, que queira chegar a Cascais, ter que vir ao Cais Sodré para apanhar o comboio para Cascais, não me parece bem. Eu sei, e por isso mesmo acontece que os percursos de autocarro entre Amadora e Algés, e Amadora e Belém, andam sempre mais do que cheios, são sempre insuficientes. É que existem muitos cidadãos a precisar de fazer este movimento pendular. E, portanto, nessa circunstância, acrescentando àquilo que eram os problemas da área oriental de Lisboa, da área metropolitana, há também na área ocidental muitos outros problemas. E daí o pormenor da ligação ao Hospital Amadora Sintra, que naturalmente depois para a frente e por diante iria ligar a Carnachide, Linda a Velha, quiçá Passo de Arcos, também áreas onde moram muitos cidadãos desta área metropolitana de Lisboa. Isto tudo para dizer o seguinte, é que fundamentalmente os problemas não estão em Santos, não estão na Estrela. Os problemas verdadeiros da área metropolitana de Lisboa em termos de acesso à cidade e para as pessoas chegarem a tempo e horas ao trabalho estão exatamente fora da área metropolitana, e por isso eu não percebo esta decisão do Governo precipitada. e em tempo de eleições autárquicas. É outra coisa inacreditável. Portanto, é natural que o Presidente Medina, quando aqui chega ao Parlamento, diga que isto é uma decisão belíssima e que é uma decisão que vem resolver muitos problemas. É perfeitamente natural. Eu compreendo. Não compreendo é a posição do Governo. E por isso a critico. Porque este, objetivamente, todos concordamos que há que estudar. O Presidente da Câmara de Lisboa, portanto, está tudo em aberto. Os seus Presidentes da Câmara da Amadora, de Odivelas, de Louros, concordam. É evidente. Agora, o que vai acontecer, e o Sr. Presidente de Câmara disse bem inicialmente, é que o último investimento que se fez no metro foi há 15 anos. Eu espero é que este não seja, eu espero é que este também não demore 15 anos, porque caso contrário não vamos conseguir viver nesta área metropolitana de Lisboa. Porque, como sabe, o seu centro não é Lisboa, mudou para fora. E vai continuar a mudar para fora. Há muitas coisas a crescer fora da área metropolitana de Lisboa que vão tornar esses polos como centrais. É evidente que Lisboa tem turismo, vive com o turismo, há muitas coisas importantes a resolver em Lisboa. E é evidente que também para o turismo este alargamento do metro é muito importante. Agora, não vamos a transformar isto nas questões centrais do país ou da área metropolitana, porque não são. E nessa circunstância critico, e mais uma vez aqui o digo, critico fortemente o Governo porque perdeu uma oportunidade de resolver verdadeiramente os problemas e os obstáculos que existem em termos de acessibilidades e mobilidade dentro da cidade. Se queremos tirar os carros de dentro da cidade, não é assim. Tirar os carros de dentro da cidade é criar parques de estacionamentos, como disse o Sr. Presidente da Câmara de Odivelas, que saúde, pelos dois parques que já têm Odivelas e pelo provavelmente muito, outros terá que ter no futuro, porque é impossível, as pessoas têm que chegar até ao metro, evidentemente, não conseguem, não havendo metro perto de sua casa, tem que vir até ao metro Odivelas. E, portanto, e muito mais irá ter que acontecer, os seus presidentes de Câmara, naturalmente, neste momento, a curto prazo, vão ter que estar muito mais preocupados em fazer parques de estacionamento perto das estações de comboio, porque, evidentemente, o projeto de expansão do metro não acompanha aquilo que são as dificuldades do dia-a-dia dos cidadãos. Tenho dito, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora posso começar, Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, se quiser ter a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero também saudar o Sr. Deputado. A minha adjetivação da decisão belíssima foi a decisão de expansão do metro, não concretamente à solução. Não foi.
O Sr. Deputado
Lopes perguntou-lhe pelo projeto. Eu depois referi que poderia discutir as prioridades. Eu acho é que uma decisão de apostar no transporte público é uma decisão que deve ser saudada. Pronto. Não, é, mas é que é uma diferença grande, é que durante muitos anos não tivemos decisão nenhuma de expandir. Aliás, recordo bem que há muito poucos anos foi tomada a decisão de suspender as próprias obras que levavam à expansão do metro à reboleira. Sei porquê, e sei também porque é que foi retomado. É porque afinal descobriu-se que havia dinheiro. Pronto, e havia dinheiro e foi feito. Pronto, afinal parou-se porque não havia dinheiro e depois havia dinheiro. Não, mas é verdade.
Senhor
deputado, eu conheço o processo, não vale a pena. E por isso,
houve
a minha
um
saudar,
momento de perguntas, agora um momento de respostas.
Sim, eu até estou com saudades destes momentos, mas não, já percebi que não é, não estamos nas mesmas figuras. Mas eu apelidei isso no sentido de investimento público no sistema de transportes. E isto é uma opção política de fundo, e vamos ser totalmente claros. Não há unanimidade na sociedade portuguesa, nem nos partidos políticos, sobre a prioridade ao investimento público em transportes. Não há, porque se houvesse nós já tínhamos o problema resolvido. E há, eu que o digo, aliás, como autarca, como todos nós, como autarcas, que acabamos, aliás, de ter campanhas eleitorais, sabemos bem que muito do debate, do ponto de vista das opções dos municípios, se faz em torno de transporte público e privilégio. Vamos construir mais avenidas, mais estradas, mais vias para meter mais carros dentro das cidades ou se vamos apostar em transporte público? Não há unanimidade sobre isso e, por isso, eu saudei essa decisão e saúdo. Segunda questão, não há nenhuma incompatibilidade entre a questão metropolitana e a questão de Lisboa. Isso, aliás, acho que há uma convergência muito grande. Eu comecei por dizer o seguinte, não há nenhuma solução para as questões da mobilidade, da qualidade de vida, da economia e da coesão social dentro da cidade de Lisboa que não passem por um fortíssimo investimento de âmbito metropolitano em transporte público pesado. Não há qualquer solução. Basta conhecer a demografia e a economia para perceber que a área de Lisboa continua a ser fortemente centrada do ponto de vista da sua estrutura de emprego e do ponto de vista dos seus fluxos populacionais, ainda mais que a área do Porto. E por isso, não há hipótese nenhuma, nem eu consigo resolver o problema dentro do município de Lisboa quando os carros já cá entraram. Quer dizer, a partir do momento em que os carros entram, entram. O problema é que isto tem que ter um investimento pesado e gostaria, aliás, O secretário executivo Carlos Humberto já aqui referiu, nós muito em breve estaremos em condições, espero eu, de apresentar a esta Assembleia da República qual é a nossa ideia e a nossa visão em matéria de investimento público, em matéria de transportes, e gostaríamos muito de debater com os senhores deputados e ver até de que forma poderíamos construir bases de apoio a esse programa de investimentos que é verdadeiramente decisivo para a economia da área metropolitana, para a coesão social e para a qualidade de vida no território. Por último, a questão que colocou. Esta questão da linha circular não é um erro dizer que liga a população, que serve a população da Estrela e de Santos. Isso é um erro, pensar isso. Não, não é nada disso. Também serve. A questão central da linha circular é que a linha circular vai ligar todos os que são os grandes eixos de amarração de chegada à cidade de Lisboa e de funcionamento interno de Lisboa, porque vai ligar o Cais Sodré, que é hoje o principal polo de amarração de quem chega da margem sul e de quem chega da linha de Cascais, ao Campo Grande, que é o principal polo de toda a chegada relativamente à segunda circular, e vai ligar pelo meio o Entre Campos, que é a principal zona de emprego da cidade de Lisboa, Marquês, Alameda, e por isso liga o que são as principais zonas de emprego da cidade de Lisboa. Aliás, tudo o que vai funcionar melhor na cidade de Lisboa, muito mais importante do que só a população que é diretamente servida, esta que o seu deputado apontou com residência aqui, são as pessoas que residem aí, que residem em todos os outros sítios e que vão ter um funcionamento muito mais eficaz ao seu serviço dentro da cidade de Lisboa, porque senão, como é evidente, seu deputado, eu concordaria consigo. Se fosse só para servir esta população em sentido estrito, claro, eu encontraria outras, concordaria com a crítica. Mas não é isso que isto faz. Isto faz é um sistema de integração do que são os grandes polos de amarração de chegada de pessoas à cidade de Lisboa, de circulação interna, com destino às grandes zonas de emprego. Estava para um dado, para os senhores deputados, 70% da população empregada do emprego da cidade de Lisboa, do emprego e da residência na cidade de Lisboa, coloca-se do eixo do Marquês para Norte. Para Norte. 90% das pessoas, dos últimos dados que havia, de estudos das infraestruturas de Portugal, 90% das pessoas que chegam ao Cais Sodré apanham um transporte público. Para Norte. Porquê? Porque a economia se desenvolveu do ponto de vista da residência da A5 para norte do município de Lisboa. E por isso, todo o sistema que funciona eficazmente a transportar pessoas de norte para sul do município da cidade de Lisboa vai ser um grande ganho para todos.
Muito obrigado. Mais algum presidente de Câmara? Não sendo o caso, passo ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputado Hugo Costa.
Senhor Presidente, cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista os senhores presidentes de Câmara, também o representante da área metropolitana de Lisboa, também os outros autarcas dos quatro concelhos. Em primeiro lugar, como muito bem dito, foi já dito nesta casa e nesta Câmara, nesta reunião, trata-se de um investimento há muito que não se via no metropolitano de Lisboa. Podemos discutir as prioridades, e o Partido Socialista obviamente está disponível para discutir as prioridades e para discutir também os investimentos, esse é outro tipo de debate. Agora, a expansão do metropolitano, há muito que não era feito e há muito que não era feito no investimento. Não deixa de ser curioso ouvir alguns partidos dizer que o Governo esteve mal a fazer este investimento e esteve mal a avançar este investimento, quando durante 4 anos não quiseram saber, nos últimos 4 anos não quiseram saber deste investimento. É, portanto, relembrar e colocar as coisas no sítio. Depois, relembrar que é um investimento de 266 milhões de euros, que tem fundos comunitários colocados, por isso não vale a pena aqui também continuar no rebate de que o investimento, bem sabemos que este debate, felizmente, hoje já se faz com alguma serenidade, não quando estes requerimentos apareceram, foi num contexto também de campanha autárquica, neste momento, já com alguma serenidade, este debate pode ser feito. Também já não está aqui ninguém a propor construir-se mais 20 ou 30 estações no espaço de pouco tempo, porque, obviamente, o contexto já é outro, é um contexto mais sereno, mas não devemos ficar aqui, obviamente. O investimento em Lisboa, na opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não é impeditivo do investimento também nos restantes concelhos vizinhos, como muito bem foi dito pelo Sr. Presidente da Câmara de Odivelas, pelo Sr. Presidente da Câmara de Loures e pelo Sr. Presidente da Câmara da Amadora. Ou seja, não é o facto de estar a investir em Lisboa que condicionará outros investimentos que devem continuar a ser analisados e que o metropolitano também deve fazer os estudos necessários para a esses eventuais investimentos, assim como também, como foi dentro da própria cidade de Lisboa, também como foi dito pelo Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, para a expansão da linha vermelha até ao Alvite. Estes, para nós, são pontos essenciais, o estudo destas matérias, colocando que uma matéria, um investimento em específico, não pode condicionar, obviamente, os investimentos. Em relação ao investimento em específico, toda a gente conhece e reconhece como o Triplano de Lisboa estava estrangulado, estava numa situação de estrangulação, estava numa situação sem investimento a nível de novas redes e, obviamente, eu não vou entrar no debate que aqui já foi feito, que a linha circular tem questões técnicas, tem não questões técnicas, eu não sou engenheiro de transportes, não procurarei ser e certamente não tenho... Agora, parece-nos a nós que é uma resposta clara, uma resposta efetiva, como foi bem dito aqui pelo Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, permite ligar os principais eixos de emprego e de resposta na cidade de Lisboa e permite, obviamente, poupar tempo. Também sublinhar que este investimento é feito também simultaneamente com a recuperação de 5 estações, que também para nós é relevante, também no contexto daquela que é a melhoria do transporte na área de metropolitano de Lisboa, nomeadamente o transporte pesado através do metropolitano. Porque, obviamente, que, como já foi aqui dito, o transporte público é o vetor essencial para o desenvolvimento dos territórios, para o desenvolvimento sustentável do território, para a própria mobilidade no próprio Conselho de Lisboa e na própria zona circundante. Porque uma cidade de Lisboa que está colocada com a pressão de ter, como foi dito aqui, grande parte, a maioria da sua população ativa a viver fora da área de Lisboa, obviamente que existe um conjunto de pressão de carros, da própria descarbonização da própria economia, de poluição, de qualidade de vida que tem de ser colocada em causa e que deve, obviamente, ser respondido. Por isso, para nós, este investimento é importante que seja feito, é importante que seja realizado e vemos ele como um primeiro passo para os investimentos futuros que podem permitir o desenvolvimento também do metropolitano de Lisboa e de novos eixos. Por isso, dizer também, percebendo eu as dimensões que cada um dos autarcas aqui colocam, obviamente que cada autarca tem responsabilidade perante aquilo que é o seu território, foi obviamente que o Sr. Presidente da Câmara de Odivelas defende aqueles que são os interesses de Odivelas, o Sr. Presidente da Câmara de Loures defende aqueles que são os interesses de Loures, o Sr. Presidente da Câmara da Amadora defende aqueles que são os interesses dos municípios de Loures e o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, aqueles que são os interesses dos municípios e do Conselho de Lisboa. Obviamente, contudo, num contexto alargado, ninguém esteve contra os investimentos e contra o investimento em específico. Obviamente que Loures e Odivelas colocaram aqui questões que devem ser estudadas no futuro e devem ser colocadas no futuro para futuros investimentos e para futuras apostas, de planos que já estiveram em cima da mesa. No caso da Amadora, também numa lógica de longo prazo e numa lógica de resposta de longo prazo a alguns problemas que continuam por existir, mas sublinhar que recentemente a questão da Amadora foi, como bem disse a Sra. Presidente, resolvida e, obviamente, também aquele que é o crescimento em Lisboa, que é crucial, quer para a resposta do emprego, mas também para o turismo, independentemente de alguns diabolizarem mais o turismo e outros, como o caso do Partido Socialista, defenderem a importância do turismo em Lisboa, obviamente que também para o turismo, para além de para as pessoas que cá vivem, para as pessoas que cá trabalham, também é importante também para o turismo o desenvolvimento e o alargamento daquela que é a rede metropolitana. Por isso, com muita serenidade, o Partido Socialista está neste debate, saudando estes investimentos que estão no terreno, saudando estes investimentos que estão propostos, dizendo que, obviamente, defendemos claramente o transporte público e a possibilidade de novos investimentos, e estudos de novos investimentos, procura de novos fundos comunitários para novos investimentos, como muito bem foi já aqui dito, e estaremos sempre disponíveis para esse debate e para continuar a desenvolver este que é uma marca essencial para tornar toda a área metropolitana de Lisboa mais capaz, quer para as pessoas que cá vivem, quer para as pessoas que cá trabalham, mas também para as pessoas que visitam a área metropolitana de Lisboa.
Muito obrigado. O Partido Socialista não se importa, que eu, para além do Presidente, não vou fazer uma intervenção do meu grupo parlamentar, mas gostava só de acrescentar duas questões, uma vez que estamos a terminar e não falaram nelas. Eu vejo com grande simpatia que somos os mais ambiciosos a querer alargar as estações do metro, quase uma por ano, pelo menos é o que dizia a Presidente do meu partido. Cinco, eu tinha feito uma conta, estava 1.2 por ano, ficava por uma. Mas acho, não, estou perfeitamente, acho... acho que o consenso, o prazo era bastante alargado e obviamente eu acho que o essencial é manter esta questão e agradeço-vos esta questão da visto quem vem de fora e portanto que não é é apenas um morador de Lisboa intermitente, eu diria que a questão mais importante para a metropolitana é exatamente a sua mobilidade. Isso vai definir a competitividade desta região ou não e portanto podemos ter diferenças de grau, mas então se olharmos para aquilo que também é consensual, que é a descarbonização do país, para as metas que Portugal assume, numa era metropolitana como Lisboa, não ter esta questão presente todos os anos, seja com uma, com duas, com três estações, acho que o país precisa de ser solidário com os ganhos evidentes que tem. Eu tive a oportunidade de ver o estudo sobre do ACP sobre o condutor e os dados estadísticos que lá apresentam ainda tornam mais evidente a necessidade de urgentemente olhar para a grande área metropolitana. Eu percebi que há largo consenso. O Sr. Representante da AML disse que havia consenso praticamente com todos os municípios. A minha pergunta é se esse consenso tem em conta o impacto que isto tem nos transportes existentes já hoje em cada um dos municípios. Lembro, por exemplo, a expansão do metro do Porto trouxe um impacto difícil de gerir no STCP, porque vai haver seguramente sistemas que concorrem entre si e que são, no fundo, disruptivos. Evidenciou o Presidente da AML e disse, bom, nós temos que olhar para isso de forma global, tem que ser, bilhética, interoperabilidade, intermodalidade, solidariedade, de outra forma, estaremos sempre a falar de coisas que não interessam para o debate. E depois é o financiamento, também ninguém falou nessa questão, saber se nesse consenso há alguma perspectiva. Há uma outra comissão, que é uma comissão eventual que acompanha agora a reprogramação dos fundos 2030, não vi ainda, não tenho de cabeça se estão chamados à área metropolitana, ou pelo menos alguns autarcas para falar sobre as matérias, uma vez que os transportes serão seguramente temas muito prementes. Se há inclusivamente aqui, esta comissão, vamos avaliar a reprogramação do 2020, portanto, já para agora, e para quem olha para a própria formação do Parlamento, do Orçamento Europeu, sei lá, para aqueles que não querem novos impostos, olham muito para as taxas de carbono ou para o negócio do carbono como uma fonte de financiamento para esse orçamento. Mais uma razão para, de facto, se olhar para este projeto e para este investimento com alguma prioridade. E, portanto, era mais de saber se estas vertentes também foram analisadas, e, portanto, ou o Sr. Presidente da AML, Congrego, ou qualquer um dos dois presidentes que ama, se quiserem ajudar no esclarecimento desta comissão, uma vez que nós estamos a dar o pontapé de saída, porque estas matérias serão seguramente acompanhadas aqui na comissão, até porque iremos ter muito em breve um colóquio, se não me falha a memória, em abril, sobre transportes, e obviamente os transportes de áreas metropolitanas do Porto de Lisboa estarão presentes, ainda não fechamos os painéis, mas ficava já aqui um contributo para nós começarmos a densificar esse colóquio, que será o dia inteiro, todo ele dedicado à área dos transportes. Senhores Presidentes, começa agora. Sr. Presidente Bernardo Soares, tem a palavra.
Muito obrigado. Sem querer adiantar muito, porque ainda é um processo em curso, mas é evidente que, da forma como temos estado a trabalhar na área metropolitana de Lisboa, todos os municípios, estamos a procurar atingir um objetivo final que seja uma gestão coordenada de toda a rede de transportes, estes de que estamos aqui a falar, e também os rodoviários, que penso que era isso que o Sr. Presidente se referia, até porque a legislação nos dá competências e até obrigações que temos que exercer nos próximos meses, nos próximos anos, a discutir também as questões do financiamento deste sistema, quer em relação aos meios existentes, à bilhética, ao passe, tudo isso, e em relação ao que desejamos seja a participação no financiamento do Orçamento do Estado, naturalmente, mas no que diz em particular respeito às infraestruturas dos fundos comunitários, seja em sede de reprogramação, seja no 2030, no Portugal 2030, ou como se vier a chamar, em que uma parte grande destes investimentos terão de ter acolhimento nessa matéria. Mas, enfim, neste momento nós ainda não chegámos ao fim deste caminho. Sim, e com maior peso do Fundo de Coesão. Se me permitem aqui um à parte, e há aqui muitos deputados, incluindo o Sr. Presidente de outras regiões do país, nós não podemos continuar a ter uma discriminação negativa de uma região onde vivem 2,8 milhões de pessoas e onde estão as piores condições de vida do país. E isso tem que ter reflexo de alguma maneira, é matéria sobre a qual apresentaremos propostas e em que esperamos também que a Assembleia da República e o Governo tenham condições para acolher aquilo que vamos apresentar, seja em transportes, em fundos, em outras fontes de financiamento, naturalmente também terão que ser alocadas a este objetivo.
Sr. Presidente Fernando Medina, tem palavra. Sr. Presidente Odivelas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez. Quero apenas dizer que esta oportunidade de, enquanto área metropolitana, nos constituirmos enquanto autoridade de gestão, é para nós uma oportunidade. É uma oportunidade, conforme foi dito aqui, do ponto de vista do entrosamento da complementaridade de toda a rede de transportes da área metropolitana, portanto, aos todos os níveis, ferrovia, rodovia, etc., como também a questão do financiamento não pode ser despreciada. Mas eu gostava de colocar aqui a tónica, não obstante o que foi referido, nomeadamente em matéria de reprogramação dos fundos, nomeadamente em matéria do próximo quadro comunitário, salientar, e o Presidente Fernando Medina também disse aqui há pouco, todos andámos na rua, sem exceção, há 6 meses, sensivelmente. E esta questão dos transportes tem que ser encarada ao nível da qualidade de vida, ao nível da empregabilidade, ao nível do próprio investimento privado também, estratégica. E, portanto, como disse há bocado o Presidente Fernandina, o Estado, e aqui ao nível também do orçamento, tem que entender que neste momento esta é uma prioridade sistémica. Portanto, ultrapassado as outras questões, com certeza, melhor ou pior, mas esta questão coloca-se hoje em dia e é fulcral, e mesmo posso dizer que é uma pedra angular ao nível da área das grandes áreas metropolitanas. Isto é, se não houver um investimento significativo depois de 15 anos praticamente de desinvestimento nesta matéria, ou no fundo de um adiar, entendo que não conseguimos ser competitivos e, acima de tudo, a própria organização da área metropolitana de Lisboa pode ficar colocada em causa. E por isso acho que estamos a encarar, está aqui o primeiro secretário, o presidente do Conselho Metropolitano e 3 presidentes de Câmara, estamos a encarar com bastante seriedade, com bastante empenho esta questão e, portanto, vemos, portanto, ao nível de financiamento, como disse, ao nível de definição do próximo quadro comunitário e mesmo já tentando aproveitar a reprogramação que penso durante o mês de abril irá ocorrer, mas, acima de tudo, entendemos que o Estado também deve aqui assumir e a Administração Central como, no fundo, uma prioridade efetiva para depois todo o resto, no fundo, naturalmente se desenvolver também. Era apenas isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Hugo Martins. Passo então agora a palavra ao Sr. Presidente Fernando Medina.
Muito obrigado. Sr. Presidente, complementando, eu acho que sobre as questões do financiamento há duas áreas centrais, uma que ambas já foram aqui colocadas. Primeiro, a questão do financiamento do investimento, que é algo essencial ter um debate muito aberto relativamente à área de Lisboa, até porque se sabe o que aconteceu nos últimos anos, é o afunilamento, a redução do investimento público que não financiado por fundos comunitários, teve um efeito assimétrico no território. É que Lisboa praticamente não tem acesso a fundos comunitários. E por isso o subinvestimento nas infraestruturas fundamentais coloca-se aqui com um maior acuidade em toda esta área. A segunda questão tem a ver com o financiamento da operação. Portugal é um país que apresenta um nível excepcionalmente alto de cobertura da operação dos sistemas de transportes por tarifário. O que significa que nós temos transportes que são pouco públicos, ou melhor, menos públicos do que noutras áreas, isto é, transportes que estão em menos área de serviço público do que noutros países, e ou transportes mais caros per capita do que outras áreas metropolitanas têm. Porque a questão é que a regra, a média do financiamento extra-receita de bilhética, a nível europeu, anda em torno dos 50%. Isto é, um sistema de transportes, em regra, necessita de 50% de financiamento adicional para cumprir as suas obrigações de serviço público. Ora, quando nós estamos com um financiamento na casa dos 90% do financiamento operacional dos sistemas feito através de bilhética, significa que das duas uma. Ou não estamos a fazer transportes para zonas menos lucrativas e, por isso, mais destinadas ao serviço público, e é um facto que não estamos, ou então estamos a praticar preços muito mais altos do que aqueles que deveríamos para as condições de vida e abrangência do sistema, e isto é essencial corrigir, porque é fonte de enormíssima injustiça social, e gostava de chamar a atenção dos senhores deputados de um aspecto. discute-se muito no país a questão das taxas de IRS e do IRS, da fiscalidade, tem obviamente uma importância grande, mas gostava de chamar a atenção num aspecto. Os salários mais baixos não estão sujeitos a IRS, mas estão nas áreas metropolitanas sujeitos aos mais elevados custos de transporte, porque são muitas vezes aqueles que têm que viver mais longe, porque foi o local onde encontraram para ter a sua casa. E por isso, se queremos ter uma sociedade mais justa e mais coesa, há uma coisa que é essencial fazer e um sítio nuclear para tocar. Mais do que, por exemplo, nos preocuparmos com uma taxa de IRS, que para 50% das pessoas não é abrangida porque está abaixo, isto é, as classes mais baixas não estão abrangidas na liquidação de IRS, mas estão todos abrangidos pelo passo social. Estão todos abrangidos pelo passo, ou não social. E esse é que é o problema. E quando temos pagamentos de 100 ou de 120 euros por mês, estamos a falar de uma fatia do orçamento familiar muitíssimo grande que chega. E se repararem que dentro de um agregado, imaginemos um trabalhador num setor da restauração ou da hotelaria na cidade de Lisboa, que possa ter um ganho na casa dos 1000 euros, se pensarmos que o agregado no seu global ganhará 1600 ou 1700 euros, se pensarmos em 4 passos de 100 euros, são 400 euros por mês. Por isso estamos a falar de um valor superior, muitas vezes, ao da prestação de uma casa só para o transporte público. Por isso a alternativa é ou exclusão ou carro. Este é um problema social da maior importância. Último aspecto que queria referir, que foi aqui colocado, sobre a reprogramação do 2020. Eu tenho uma enorme, temos uma grande preocupação, que já transmitimos ao Sr. Ministro das Infraestruturas, sobre uma rúbrica que está inscrita na reprogramação relativamente à questão da linha de Cascais. Está inscrita uma rúbrica de 50 milhões de euros. Ora, essa decisão, a linha de Cascais enfrenta um problema estratégico há muitos anos, um problema de subinvestimento que tem vindo a degradar o serviço, que tem vindo, aliás, a fazer afastar as pessoas para o automóvel através da A5, e a linha de Cascais tem vindo adiada um projeto estratégico que é a sua integração na linha de cintura, e como disse o deputado Bruno Dias, um verdadeiro eixo distribuidor, que no fundo corresponde a uma grande linha de metro à superfície, que chegando até ao Oriente, que seria esse o grande objetivo, chegaria ao Oriente, esse objetivo tem vindo a ser adiado. Ora, o que para nós não faz nenhum sentido de todo é que este investimento a haver de 50 milhões seja desenquadrado da estratégia futura de integração da linha de Cascais na linha de cintura. Qualquer que seja a solução, através de comboio, através de outro tipo de solução, o que não faz sentido é gastar 50 milhões para manter a linha como está. Isto é, 50 milhões para resolver problemas de curto prazo, mantendo uma linha autónoma que funciona desligada da rede elétrica e da rede ferroviária nacional. Pois, são 50 milhões para ficar tudo exatamente como está. Eu sei que há muitos que preferem, em vez de ter o arroz de pensar soluções mais avançadas, que preferem, no fundo, dizer, bom, não há dinheiro para isto, não há solução para aquilo, não há consenso por aquilo, vamos manter como está. Bom, aquilo está há décadas como está, e de cada vez que se mantém como está, só tem tido uma consequência. É que as pessoas estão a ir morar para norte e estão a utilizar o carro para entrar na cidade de Lisboa. E, por isso, adiar mais o problema, gastando mais para manter tudo como está, é uma má solução, da qual a área metropolitana não concorda, e já transmitimos ao Sr. Ministro, que nos transmitiu que, obviamente, este investimento só faria sentido enquadrado numa perspectiva de médio prazo para o desenvolvimento da linha, com a integração da linha de cintura, mas eu acho que era um ponto que ganhava em ficar bem expresso por parte também do Parlamento, porque assim, então, será dinheiro bem gasto, não é? Um investimento, se for já integrado numa perspectiva de futuro.
Muito obrigado. Não sei se alguém quer acrescentar mais. Assim sendo, há pedidos para uma segunda ronda e eu acho que fazem bem aproveitar a oportunidade. Temos aqui tantos presidentes de Câmara. A regra será intervenções todas juntas dos grupos parlamentares, 3 minutos a cada grupo parlamentar, com resposta conjunta de quem entender responder. Começamos pelo Partido Social Democrata. Sr. Deputado Carlos Silva, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu não queria que ficasse aqui subentendido desta audição de que o PSD está contra o investimento no sistema de transportes na área metropolitana de Lisboa, de maneira alguma. O PSD discorda, em alguns aspectos, daquilo que foi o projeto de expansão do metro apresentado em maio de 2017 ao país. E já critiquei vários desses aspectos. É evidente que quando se resolvem problemas, e discordamos por isto, é que apesar de todos falarmos em descentralização, este não tenho dúvidas nenhumas, é o projeto mais centralizador que este governo apresentou.
é porque eu sei que o Sr. Presidente Fernando Medina me vai dizer que, ao descongestionar alguns obstáculos em Lisboa, vai melhorar a vida dos cidadãos, que não são só os de Lisboa, mas são todos os que estão fora de Lisboa. Mas, à frente disso, temos que dizer e voltar a referir, estão todos para entrar em Lisboa. Há uma fila enorme de gente no IC19, na Segunda Circular, na Cril, às portas de Lisboa, a apitar. Eu apitar já é uma imagem que estou a arranjar. Mas indignados com o volume de trânsito e de tráfego, eu penso que grande parte... Eu sou de fora de Lisboa, não sou do Conselho de Lisboa, e tenho dificuldades em chegar mesmo ao Parlamento, que sabemos que o Parlamento normalmente começa por volta das 9h30. Há muitas dificuldades por parte dos cidadãos que moram nesta grande área metropolitana para chegar a Lisboa. Portanto, nessa circunstância, tem que ver isto, que o ponto é as prioridades. Tem toda a razão quando refere às prioridades. E esta era uma grande prioridade. E por isso é que o plano de expansão de 2009 do seu governo era um grande plano. Não é este. Poderá ser nesta linha. Era também na linha amarela. Não vamos baralhar as coisas, mas existia um plano de expansão para a zona oriental, existia um plano de expansão para a zona azul, provavelmente, mas falta... Sr. Presidente, muito bem, mas falta tudo o resto que se passa fora do município de Lisboa. E nessa circunstância, portanto, era isto que eu queria referir, o nosso, naturalmente, apoio a este programa, a este plano de expansão, no entanto, ressalvar que os problemas fundamentais estão fora de Lisboa e, enquanto esse não for resolvido, o Sr. Presidente de Câmara não vai resolver o problema do dióxido de carbono que está a mais dentro da cidade de Lisboa. Não tenha dúvidas. Portanto, não é com a resolução do problema da Segunda Circular que o vai fazer, é exatamente com o plano de transportes de toda a área metropolitana de Lisboa. Falou na Reboleira, eu não vinha aqui propriamente para falar da Reboleira, nem de investimentos anteriores, não quero centrar isto no debate entre o que fez o anterior governo e o que fez este governo, mas uma vez que me falou na Reboleira, eu tenho que falar dela. E a Reboleira foi uma grande obra, acompanhada pela Câmara da Amadora, grande obra que o Governo promoveu no sentido de fechar aquela ligação entre o metro e o comboio na área metropolitana de Lisboa. Este exemplo devia servir também para ligar ambas as linhas, a de Sintra com a de Cascais. Ligar o metro e o comboio na zona da Amadora foi fundamental para poder haver maior movimento pendular por parte das pessoas. Mas vou-lhe dizer mais. É que, àquele tempo, e isto o Sr. Presidente não disse, mas devia ter dito, a União Europeia não quis financiar nenhuma infraestrutura rodoviária, ferroviária neste país. Estávamos sob assistência da Troika. Não houve interesse nenhum, ou não havia vontade política da União Europeia de financiar estes projetos. O Governo, e bem, vendo um problema candente que ele estava, apenas cerca de 1000 metros de linha faltava, tomou a iniciativa de encontrar no âmbito do Orçamento de Estado o financiamento suficiente para resolver esse problema. E, portanto, eu esperava que o Sr. Presidente de Câmara da Amadora tivesse respondido a isto, como não respondeu, falo eu mesmo. E nessa circunstância, portanto, voltar a reiterar isto, o problema central dos transportes na área metropolitana de Lisboa está fora da cidade de Lisboa. Isso só será resolvido se tivermos bons transportes que tirem os carros de dentro de todo este fluxo migratório que existe ao longo do dia para dentro da cidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa, tem a palavra.
Sr. Presidente, novamente agradecendo pela palavra, cumprimentando novamente toda a gente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista pensava que não havia necessidade de segunda ronda, a instinto de segunda ronda, obviamente, que também aproveitamos para sistematizar o debate e para também colocar alguma água na fervura, porque a campanha autárquica da Amadora certamente já acabou há algum tempo, os eleitores já tomaram as suas decisões e não vamos continuar a fazer a campanha autárquica da Amadora, porque certamente ela já acabou. Por isso, colocar alguma água na fervura, sublinhando e sistematizando as questões. Obviamente que foi aqui, claro, por todos os partidos, independentemente do PSD ter começado por criticar o investimento e agora já ter dito que o investimento era positivo e que o acompanhavam, foi claro que o investimento é positivo. A nova linha e a nova linha circular é positivo porque permite novas soluções de mobilidade em Lisboa. Obviamente que existem algumas respostas que são necessárias, nomeadamente nos concelhos fora da cidade de Lisboa, ou seja, o Conselho de Odivelas, o Conselho de Loures e o Conselho de Amador. Obviamente que tem que se procurar soluções para responder a esses investimentos, soluções de financiamento, soluções que procurem responder a essas necessidades. Esta é a base e é o consenso que penso que seja claro deste debate. Estamos de acordo que a população empregada em Lisboa, novamente volto a sublinhar as palavras do Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, que a grande maioria vive fora de Lisboa, a grande maioria da população que trabalha em Lisboa vive fora de Lisboa, o que coloca desafios na mobilidade muito complicados, nomeadamente para os eixos mais frágeis da sociedade e para os setores mais frágeis da sociedade do ponto de vista social. Isso, para nós, Partido Socialista, é crucial e também devem ser encontradas respostas para eles. Por isso, dizer que continuaremos neste processo para melhorar também aquilo que é a mobilidade do transporte, quer em Lisboa, quer na área metropolitana de Lisboa, encontrar as respostas necessárias para defender os empregos, defender as famílias, defender também aquilo que é o turismo em Lisboa e defender aquelas que são as respostas necessárias, porque, obviamente, que os custos que também estão associados ao transporte em Lisboa são custos muito grandes, nomeadamente para as famílias mais favorecidas e, como bem disse o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, é um custo incompatível, nomeadamente para pessoas que ganham salários muito baixos e devem ser encontradas respostas e podem contar com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista para procurar essas respostas.
Muito obrigado. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer as intervenções todas dos representantes autárquicos que aqui foram feitas, chamando a atenção para um conjunto de problemas de natureza metropolitana em que é necessário incluir todos os modos de transporte que funcionam na cidade de Lisboa. Isso é indiscutivelmente um bom contributo, mas é também um desafio que eu suscito aos próprios autarcas, que é no sentido de discutirem o mais possível as opções modais que se fazem na cidade de Lisboa, porque elas têm evidentemente a ver com a articulação que essas opções têm em relação aos vários sistemas de mobilidade ao nível autárquico. E queria chamar a atenção para o facto de, neste momento em que nós estamos a decidir sobre investimentos de um impacto estruturante tão relevante como o Sr. Presidente da Câmara afirmou na sua intervenção e com a qual eu estou de acordo, não existe nenhuma base de dados consistente que nos permita dizer que o padrão de mobilidade existente na cidade de Lisboa ou na área metropolitana se faz por determinados eixos de transportes ou determinadas direções de transportes que estão mapeadas no terreno com base nos sistemas atuais. E porquê? Ninguém desconhece que está em curso o maior inquérito geral à mobilidade na área metropolitana de Lisboa e do Porto que se fez neste século. Neste século. O último inquérito geral à mobilidade que se conhece é de 1997, antes da abertura da Expo. Depois disso, não há nenhuma recolha sistemática de dados que nos permita dizer que entre tal e tal ponto há um conjunto de pessoas que justificam um modo de transporte mais pesado ou mais ligeiro. Não existe essa informação. A informação estatística que existe é aquela que existe dentro de cada modo de transporte. E o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa diz, e com razão, que o maior interface modal, transferência modal que existe na rede de metro de Lisboa é na zona da Baixa Chiado. Pronto. Mas isso significa apenas que a forma como foi feito o cruzamento de linhas entre a linha verde e a linha azul na zona da Baixa de Chiado está errada. Está errada. Porque a estatística diz-nos que a maior parte das pessoas que entram no Caixo de Dré vai para a zona do Marquês e a zona norte da cidade e não para a linha verde. E, portanto, o desnivelamento que deveria ter acontecido em situações de tangente foi feito em situação de cruzamento, o que aumentou a penalização das pessoas que têm que mudar de linha na zona da Baixa Chiado. E, portanto, eu pedia, Sr. Presidente, e até aos membros do Governo, que se espere um bocadinho, se espere pelo menos 3 meses, porque está anunciado que no final do primeiro semestre deste ano os resultados preliminares do inquérito geral à mobilidade na área metropolitana de Lisboa serão anunciados. E nessa altura poderemos ver, porventura, se aquelas suposições que nós temos, alguns de nós têm, relativamente às formas como as pessoas se movimentam dentro da cidade de Lisboa ou na região metropolitana de Lisboa, são confirmadas ou não pelos investimentos que estão previstos. E eu tenho sinceras dúvidas.
Sr. Deputado, peço que termine.
Portanto, só para concluir, Sr. Presidente, não há urgência assim tão grande que permita justificar que se avance já para o investimento sem se aguentar, pelo menos, por esses resultados e que depois desses resultados saírem a lume. Então, poderemos fazer, se calhar, em condições diferentes, o debate sobre esta opção errada, na nossa opinião, da linha circular e, porventura, discutir com maior propriedade algumas das opções alternativas que aqui foram enunciadas pelos autarcas da área metropolitana de Lisboa aqui presentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só fazer uma observação nesta altura para dizer que não é justo que ao fim de 9 anos, não é? 9 anos depois de um governante anunciar a ligação do metropolitano a Loures, 9 anos depois, se diga que faz todo o sentido que as questões trazidas por Loures e Odivelas sejam consideradas para o futuro. Pronto, este é um primeiro elemento. Há 9 anos, 2009, o Secretário de Estado dos Transportes anunciou metro para Loures. 9 anos depois, fast forward, 2018, Assembleia da República, as questões que Loures e Odivelas aqui trouxeram, faz todo o sentido que sejam consideradas para o futuro, para os estudos que venham a ser feitos. Isto é o chamado veto de gaveta. Não se estuda, não se prepara, vai daí e não se faz. E depois aparecem aquelas prioridades máximas, urgentes, inadiáveis, incontornáveis, pronto, tinha circular para ligar o rato ao Caixote. Peço desculpa, mas há aqui uma observação que não pode deixar de ser feita relativamente à forma como os processos são preparados para depois serem, inevitáveis. Portanto, aquelas duas fases que os processos têm, são a primeira fase, quando ainda é cedo demais, porque nada está decidido, e a segunda fase, em que já é tarde demais, porque tudo está decidido. Portanto, isto não faz sentido nenhum. Por outro lado, aqui um aspecto que talvez tenha havido um mal-entendido, mas pareceu-me que o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa referiu a vantagem da linha circular com a questão da ligação do Caixote de Dreia, ao Campo Grande, com esta dinâmica de ligação norte-sul, com a Alameda na ligação à linha vermelha e ao aeroporto. Isso chama-se linha verde. O senhor sai do barco como eu, se quiser, vem da Almada, apanha do barco. Primeiro é haver barcos, amanhã tratamos disso. Mas só haver barcos, corre tudo bem. Chegamos ao Caixote de Dreia, apanhamos a linha verde. Bem, não é preciso obra nenhuma. Não é preciso esperarmos esse tempo da obra. A novidade é que estou no Caixote de Dreia, passo a pedir ao rato. Em vez de apanhar o 58, vou de metro. Isso dá uma falta maior. Bom, se eu for com a preocupação de fazer essa ligação norte-sul, ela existe, é a linha verde. O que me parece é que a única ligação que continuará a haver será o Caixote de Dreia para o metropolitano, para a linha de Cascais. A linha de Cascais, que tem sido aqui abordada nesta reunião, a única ligação que continuará a existir é o Caixote de Dreia. Parece-me que, plano 2009, a gente olha, efetivamente, do rato há uma bifurcação. A linha amarela que sai do rato e continua vai para Alcântara. E isso parece-nos a nós que é mais ou menos inviabilizado por esta opção de linha circular. E, portanto, quando falamos da hipótese da ligação para Prazeres e Alvito, né? Campo Lide, Amoreiras, Campo de Ourique, Prazeres, Alvito, linha vermelha. Isso é um eixo diferente daquele que se coloca e se colocava em 2009 para a linha amarela, para Alcântara, que inflete e vira para o Caixote de Dreia. E esse é, digamos, um elemento da nossa discordância em relação à opção estratégica do ponto de vista da expansão da rede. Há aqui o elemento para o futuro que já devia ter sido para o presente. Aliás, o plano 2009-2020 era até 2020 haver a conclusão das estações que foram anunciadas na altura, incluindo para Odivelas, para Norte e para Loures. Nada disso aconteceu. Ouvimos agora, um dia destes, ao futuro, isto faz todo sentido que se considere. Mas essa é uma questão, e por outro lado, é esta questão, lá está, não colocando minimamente em contraponto um concelho contra o outro, uma cidade contra a outra, como já se percebeu que não é essa a questão que o PCP tem aqui nesta discussão, A questão é, efetivamente, uma visão integrada relativamente ao desenvolvimento das infraestruturas de transportes e a influência e, digamos, o contributo que isso coloca para as dinâmicas de desenvolvimento territorial, em que, mesmo dentro da cidade de Lisboa, e não me querendo imiscuir nas competências do Sr. Presidente da Câmara, em relação ao interior de uma cidade e às suas dinâmicas territoriais, há, naturalmente, necessidades que o país reconhece, para além daquilo que está hoje a ser discutido nestas opções. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Em palavra do Sr. Presidente de Câmara, temos 15 minutos. Sr. Presidente Bernardino Soares, tem a palavra.
Muito obrigado. Serei muito rápido, já vamos com a reunião adiantada. Primeira nota muito sintética. Nós na área metropolitana temos procurado consensos. Nós estamos de acordo em todos os pormenores, mas vamos conseguir encontrar um acordo sobre o fundamental, incluindo sobre os investimentos fundamentais. E penso que isso é importante. Segundo ponto, esta questão foi agora colocada e muito bem pelo Sr. Deputado Bruno Dias, é que nós em Loures não vamos aceitar que se continue a falar disto como uma coisa muito importante, mas que um dia se fará. Um dia se fará. Aliás, nós desencadeámos, a partir da Câmara Municipal, aprovada por unanimidade, a petição pública que há pouco referi, na sequência do anúncio, que eu também tive a oportunidade de assistir, em relação ao que foi anunciado para a cidade de Lisboa. Não por nos opormos a isso, mas porque nada mais estava anunciado. Isto é, os planos do metro acabavam ali. E isso para nós é inaceitável. Não pode continuar a acontecer. E podemos dizer, bom, é preciso ainda estudar, mas uma coisa são os estudos técnicos. Outra coisa é dizer que no quadro comunitário 2030 esta questão está inscrita. Isso é que é essencial. Isso decide-se agora, até ao verão, internamente, depois com a União Europeia. E por isso é que nós estamos neste momento a fazer força neste sentido. Em 2019, no segundo semestre de 2019, já será tarde. Já será tarde. E por isso é que isto tem que ser feito agora.
Muito obrigado. Sr. Presidente Fernando Medina, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu diria, eu como Presidente da Câmara de Lisboa e como Presidente do Conselho Metropolitano tenho exatamente as mesmas preocupações do ponto de vista do desenvolvimento futuro e dos investimentos estratégicos em matéria de mobilidade. Para, com uma configuração de uma área metropolitana como a que tem Lisboa, que continua e que é muito marcada do ponto de vista dos fluxos, por um fluxo de acolhimento na cidade de Lisboa face à generalidade dos concelhos da área metropolitana. Só Lisboa e Oeiras é que no fundo recebem diariamente mais população do que aquela que sai, e Oeiras marginalmente. A resolução das questões da mobilidade em todos os concelhos da área metropolitana, em principalmente os maiores, é absolutamente crítica para o funcionamento de Lisboa. Por isso não há aqui nenhuma contradição. A resolução do problema do transporte pesado, a partir de Loures, a partir da Amadora, de Odivelas, a partir de Sintra, a partir de todos os concelhos da margem sul, é absolutamente estratégica do ponto de vista do funcionamento da mobilidade, porque quem acha que se resolve o problema com parques de estacionamento dentro do município de Lisboa, já perdeu, porque não resolve. Quer dizer, a ideia que eu às vezes ouço aqui no debate político aqui na cidade, aqui no mais restrito, quer dizer, não, isto a Câmara tem a construir parques estacionados dentro da cidade. Não, eu acho que isso é pensar mal o problema, porque isso é quando os carros já cá entraram. Por isso o que nós temos que ter é um sistema articulado, eficaz, funcionamento do vário transporte pesado dentro do global da área metropolitana. Segunda questão que o Sr. Deputado levantou. Eu acho que o inquérito do INE vai nos traduzir e vai nos trazer novas informações. Mas com franqueza, deixe-me partilhar consigo, eu acho que nos falta tanto fazer e nós estamos tão atrás no que é o investimento mínimo em matéria de transporte público que nós já não precisamos de mais grandes estudos para fazer o básico. É que nós temos necessidades básicas que não estão satisfeitas. Nós temos necessidades fundamentais que estamos a adiar durante e que estamos a adiar há muitos anos. Diz o Sr. Deputado, e com razão, mas se calhar o problema do Cais Sodré, há ali um cruzamento entre a verde e a azul que a coisa não ficou bem feita. Sr. Deputado, ainda vou muito mais longe do que isso. Quer dizer, o que verdadeiramente não ficou bem feito há muito tempo foi nós termos feito um prolongamento da A5 e termos feito a A5 da forma que fizemos e não termos feito um canal pesado de transporte público de comboio, que foi onde estão hoje a morar a maioria das pessoas. Nós ficamos com o transporte pesado colado ao rio cá em baixo e ficamos com as pessoas e a urbanização a desenvolver-se colado à autoestrada. E depois, ao longo de 20 anos, desinvestimos do comboio cá em baixo e as pessoas entram de carro a partir da A5, que é a principal via de chegada aqui, hoje ao Conselho de Lisboa. E para não ir já tão longe, vou a outro aspecto, quer dizer, a decisão sobre a introdução e a obra da ligação da linha de Cascais à linha de cintura, porque reparo hoje no absurdo com que os concelhos estão. Se estivesse aqui, eu com os meus colegas do Oeiras e de Cascais, iria ouvir o seguinte: Cascais e Oeiras a pedirem, nós precisamos de que se modernize, todos de acordo sobre a modernização da linha de Cascais. Mas iria ouvir os meus colegas a dizerem, eu preciso de transporte público que me ligue o norte na vertical, que me ligue norte-sul, o município de Cascais e do Oeiras, e ouve-me a mim dizer, eu preciso que metam o comboio pelo Vale de Alcântara ligado à linha de cintura, porque é onde estão as pessoas a trabalhar, é no centro da cidade de Lisboa. Se o seu deputado fizer uma reta entre aquilo que estão a pedir os presidentes de Câmara, chega a uma conclusão simples, chama-se A5. O problema é que nós fomos fazendo estradas, como resolução do problema da mobilidade, fomos desistindo do investimento do transporte público e hoje estamos a pagar, do ponto de vista económico, do ponto de vista social e ambiental, essa estratégia, e acho que a obrigação, é nossa obrigação coletiva inverter este estado de coisas. Diz o Sr. Deputado, diz, e por isso, diz, ó Sr. Deputado, é que a nossa carência é tão grande. Mas é que nós sabemos, nós temos dados muito mais recentes do INE, nós temos dados muito mais recentes. O Sr. Deputado não sabe, mas há de admitir que outros saberão. Basta, aliás, ver o número de carros que entram todos os dias na cidade de Lisboa e ver as vias por onde entram. Se o seu deputado acha que ainda não sabe de onde é que eles vêm, eu digo-lhe, pode até andar nas filas lá de manhã e descobre logo de onde é que eles vêm. E descobre logo de onde é que eles vêm.
Dê-me só um segundo. Senhores deputados, nós temos regras nestas audições, não é? É para todas. Fazem-se perguntas, momento de resposta. Se não querem ouvir a resposta, é melhor não fazer as perguntas. É o princípio básico. Neste momento, senhores deputados, sou. Senhor deputado Luís Moreira, deputado Heitor Sousa.
Estou a ser interpelado, senhor presidente, aqui depois de declarar. Mas uma ideia é ser ameaçado, não me deixam descansar. Eu passo o seguinte.
É o que dá a proximidade, mas já estão há muito tempo, já se iam ter habituado. Portanto, senhores deputados, vamos lá. Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, para concluir, se não se importa.
O Sr. Deputado Bruno Dias, eu acho que não vale invocar o plano de 2009 para uma obra não feita e não o invocar para uma obra feita, que esta obra consta do plano de 2009. Eu concordo consigo quando me diz, mas então e as outras? Estamos de acordo. Estamos de acordo sobre a necessidade de mais investimento nisso. Agora, esta obra consta do plano de 2009. Está lá. Não haja dúvida sobre isso. Agora, sobre Alcântara gostava de lhe dizer o seguinte. A ligação, e que é algo que está em aberto, nomeadamente a partir da linha vermelha, não há uma decisão do governo fechada sobre essa matéria. Mas devo dizer-lhe que eu vejo essa solução tem um risco político grande, que é a desistência da integração da linha de Cascais na linha de cintura. Que é, a linha, eu não sei se todos os deputados estão a visualizar a importância estratégica da integração da linha de Cascais na linha de cintura, é que nós passaremos a ter uma extraordinária linha de metro pesado, comboio, melhor ainda do que metro pesado, que se funcionasse com alta frequência, nos liga não só toda a população, que vem de Cascais, que vem de Oeiras, mas quem a partir de Lisboa está em Alcântara, Campolide, Sete Rios, Entre Campos, Romarieiro, Olaias, Braço de Prata e Oriente. Naquilo que o deputado Bruno Dias bem dizia, que era no fundo uma extraordinária circular que une fazer. Ora, esta circular não faz sentido nenhum não ser profundamente aproveitada como uma grande via de distribuidora dentro da cidade de Lisboa, até porque toca e cruza com todos estes pontos que estamos a falar. Ora, é preciso equacionar bem se a ligação da linha vermelha a Alcântara não servirá precisamente para questionar a necessidade política de fazer a integração da linha de Cascais com a linha de cintura. porque basicamente o que é, basicamente o que faz, Sr. Deputado, não seria muito diferente do ponto de vista político. Para mim, o que eu digo do ponto de vista crítico, era essa integração, e essa integração era mais importante do que outra integração que nós pudéssemos suprir, por outra forma. Tecnicamente é possível há décadas e agora é mesmo possível. Pode-se fazer por várias formas. Agora que não há duplicação do caneiro de Alcântara, é tecnicamente possível fazer. Ou outra solução que existe.
Estamos... Nós tratamos essencialmente questões políticas. Deixemos isso para o Sr. Presidente de Câmara.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei, por certo, muito breve, só para um esclarecimento relativamente ao prolongamento da linha azul à estação da Reboleira, que importa aqui clarificar. Foi um investimento de cerca de 60 milhões de euros, como, por certo, alguns de nós teremos recordados, 42 milhões e meio por fundo de coesão, mas, Sr. Deputado Carlos Silva, permita-me também lembrar-lhe que o restante não foi, de facto, o Orçamento de Estado, mas resultou das candidaturas que o Governo português, na altura, fez no âmbito do Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos e, nomeadamente, ao Plano Juncker, onde, por certo, estarão recordados, foram apresentados 113 projetos, ao que recordo, de Portugal, e, naturalmente, este foi um deles. Teve empenho a fazê-lo, é verdade, e encontrar soluções. É verdade o que o Sr. Deputado Carlos Silva referenciou relativamente às verbas sobrantes do POVT, e recordo-me bem da dificuldade que foi em convencer a própria Comissão Europeia, mas também não é de todo correto dizer que foi com o Orçamento de Estado, porque não foi, Sr. Deputado. Muito obrigada.
Muito obrigado. Queria, obviamente, agradecer... Senhores Deputados, Queria, obviamente, agradecer ao Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, ao Sr. Presidente da Câmara da Amadora, do Dolores, do Odivelas, ao Sr. Representante da Área Metropolitana de Lisboa. Obviamente, um cumprimento especial aos nossos ex-colegas, são sempre bem-vindos a essa vossa casa, Bernardino Soares e Fernando Medina. Os senhores deputados não saiam da sala, porque temos agora a Organização Representativa dos Trabalhadores, são só 8, num total de muita gente. E, portanto, vamos despedir os senhores presidentes de Câmara e continuamos o nosso debate de seguida.